deputados, quer aqueles que assistem presencialmente, quer o que nos acompanham por videoconferência, pela via digital. Estamos então prontos a iniciar a nossa reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Fizemos a contagem do quórum e estamos em condições de proceder ao início então da nossa ordem do dia. A nossa ordem do dia, primeiro, e como é costume, é para validação. A ideia que eu deixava relativamente aos documentos que receberam era, no ponto prévio da ordem do dia, o ponto 1, aprovação da proposta da ordem do dia, tem a ver com pedidos que nos chegaram para integração na ordem do dia de projetos de resolução por parte do PAN, portanto, de forma atempada, o pé da integração do projeto de resolução número 1107. Recomendo ao Governo que permita que os exames nacionais realizados no presente ano letivo tenham um efeito de melhoria da classificação final. Os seus deputados e as suas deputadas têm conhecimento deste facto, assim como o CDS-PP, que solicitou a discussão conjunta também do projeto de resolução 1113, em que o tema é precisamente o mesmo. Já o projeto de resolução 1109 desta legislatura e da segunda sessão legislativa da Iniciativa Liberal pelo direito dos estudantes a realizarem exames nacionais, o tema é o mesmo, mas foi agendado para discussão no plenário do dia 31 de março, a pedido do autor, por arrastamento com variadas iniciativas do âmbito da educação. Logo, ficam os projetos de resolução para discussão do PAN, o 1107 e o 1113. E a proposta seria passar para o ponto antes dos outros assuntos, a ponto 18, quer o projeto de resolução do PAN, quer o projeto de resolução do CDS-PP. Depois o PSD solicitou, portanto também de forma atempada, a inclusão na ordem do dia da discussão do projeto de resolução 1122, pela realização de um concurso de professores que melhor responda às necessidades do pessoal docente nas escolas, juntamente com os projetos de resolução 1100 e 1114, que são os pontos 7 e 8 da nossa ordem do dia. Isto quer dizer que acrescentaria este ponto na ordem do dia, o projeto de resolução 1122 passaria a ponto 9, descendo todos os outros um ponto. Portanto, a proposta de ordem do dia era esta e solicito o pronúncio dos senhores deputados e das senhoras deputadas. O senhor deputado Tiago Esteban Martins pediu a palavra. Para.
Obrigado, senhor Presidente. Nós não somos favoráveis à inclusão das discussões relativas aos exames nacionais, porque isso abre um novo tópico de discussão numa ordem do dia já extensa. Somos, contudo, favoráveis à admissão do PGR 1122, porque é sobre um assunto que já vamos estar a debater e, por isso, não vemos que haja qualquer tipo de prejuízo para o curso dos trabalhos.
Ora bem, a dificuldade é a mesma. Eu também tive dificuldade em ouvir por causa da máscara. Bom, a ideia é a inclusão na ordem do dia, foi comunicado, como é normal, a todos os seus coordenadores e senhoras coordenadoras dos grupos parlamentares, e a ideia é ser validado para se fazer a respectiva integração, mas cada grupo parlamentar tem direito à sua opinião e deve e pode manifestá-la, é para isso que cá estamos. Ora bem, a ideia é ver a sintonia e, portanto, unanimidade de posições. Eu pessoalmente penso que não peca a introdução e vamos ter a oportunidade de testar se é verdade ou não a integração destes pontos. Um juntar-se-ia, outros dois, e a discussão seria conjunta para os três. E os outros tinham sido de forma atempada e havia também a possibilidade, havendo um pronúncio, nem sequer, se não houvesse, se não houvesse um princípio tácito de validação, também não trazíamos por novo pronúncio de nenhum grupo parlamentar no sentido contrário. A senhora deputada Cláudia André queria, sobre o mesmo tema, falar.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. O PSD pediu a inclusão deste ponto dentro dos prazos, portanto, não incumpriu o regulamento. Penso que o facto de estarmos aqui não fará sentido estarmos a debater o mesmo assunto com dois projetos de resolução e depois... Ai, desculpe, eu percebi que eu peço desculpa, Sr. Deputado, não percebi.
Bem, Sr. Presidente, eu mantenho a máscara por uma questão de proximidade, mas voltando a repetir... No nosso entender, não há nada a obstar à discussão do projeto do PSD por ser sobre uma matéria que já vamos discutir. Agora, os outros projetos dizem respeito a matérias que são matérias adicionais para discutir numa ordem do dia que já é extensa. Por algum motivo, também não constam da ordem do dia e são para discussão aqui. Se há entendimento de diferentes grupos parlamentares sobre esta matéria, eu presumo que a aprovação antes da ordem do dia pressuponha também determinados pressupostos. E por isso, se não fosse uma situação diferente de todas as outras que estamos a discutir, não vinha aqui neste ponto. Aliás, aquilo que disse de que nenhum grupo parlamentar se tinha manifestado contra esta inclusão, isso não é objetivamente verdade. Da mesma forma como sabe que nós nos manifestámos também contra a inclusão de outras matérias. Por isso, é importante que isso seja dito, que, ou seja, não é uma originalidade de agora que o PS lembrou de dizer isto.
Muito bem. Cabeça, tenha a bondade, desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo a posição do PS, é perfeitamente legítima, embora, de facto, a Sra. Deputada Viviana Cunha tenha pedido em tempo útil a introdução do tema. Tempo útil, enfim, dentro do tempo, e nós tínhamos pedido o arrastamento por razões óbvias de que era um tema conexo e mesmo a mesma lógica que o PSD propõe. Mas também compreendo que fizemos um acordo de que se estabilizava a ordem do dia e que isto era um ponto completamente novo, ao contrário de outros que já tinham uma âncora, e portanto não vou fazer disto um problema, embora com pena. Agora, gostava de perguntar se, porque não influi nesta discussão, se já está confirmada a vinda do Sr. Ministro da Educação para a próxima terça-feira ou não?
Não.
Sr. Presidente, eu sugeria, para não estarmos a arrastar mais a discussão, que fosse para agendamento futuro e depois decidimos se é na próxima reunião ou não, porque já houve manifestação no sentido.
Ok, nós vamos pedir a opinião então aos senhores coordenadores, está bem? Vamos integrar no ponto 9, então, o projeto de resolução sobre a mesma matéria do ponto 7 e 8 do PSD, o 1122. Certo? Podemos avançar então com a validação e com a informação a posteriori para... os projetos de resolução do PAN e do CDS, certo? Podemos avançar? Então, está validada a ordem do dia para hoje. Como sabem, temos a audição prevista no ponto 4. Se quiserem seguir, a audição de peticionários com o número 191 desta legislatura, não ao fecho dos clubes desportivos, tem esta petição 24.367 peticionantes e, portanto, estamos em condições de poder estabelecer contacto com o primeiro peticionário para definirmos as regras, como é habitual, relativamente à petição número 191. Chamava, então, senhora deputada Alma Rivera, queria falar, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para perceber se havia anuência que nós pudéssemos falar logo a seguir à intervenção dos senhores peticionários, porque tem outros trabalhos a seguir, se pudesse.
Ok, eu senti que não há objeção, fica conforme o desejo da Sra. Deputada Alma Rivera. O Partido Comunista Português será o primeiro grupo parlamentar a falar, certo? Ok. Então, eu chamava o peticionário número 1 da petição 191, não ao fecho dos clubes desportivos, que também tem como deputado relator o Sr. deputado Emílio Guerreiro, para este assunto, do PSD. Eu chamava o Sr. Abel Louro, o peticionário número 1, representante desta petição. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Só vou dar nota das regras, muito rapidamente, como é que funciona esta audição. Inicia a entidade requisitante, os subscritores da petição 191, com 10 minutos. Eu só darei nota, mesmo quando estivermos em cima do tempo, não cortando a palavra a quem está a intervir. Este procedimento é feito para as entidades que se associam às nossas audições, quer para os grupos parlamentares. Depois vai intervir, o primeiro grupo parlamentar será o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, aceito pela Comissão, e depois seguem-se, por ordem hierárquica de representatividade, todos os outros grupos parlamentares com 3 minutos. PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PAN, PEV e Iniciativa Liberal com 3 minutos. Fecha, portanto, a audição, a entidade convidada, os representantes desta petição, com 10 minutos finais para resposta. A partir deste momento, e quando entender, pode usar a palavra, só se iniciará a contagem do cronómetro logo que o deseja. Tenha a bondade, a palavra é dos peticionários 191, através da voz do Sr. Abel Louro. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, antes de mais. Boa tarde também aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas presentes. Eu vou apresentar, portanto, uma pequena apresentação em PowerPoint para acompanhar, portanto, aqui esta minha apresentação acerca desta petição.
Estamos a ouvir.
Não me está a ser possível. Não me está a ser possível.
É para passagem
de uma apresentação, tal como bem combinado no agendamento que tive e na preparação.
Nosso apoio técnico está a dizer que
sim,
está,
já estou aqui.
Está. Eu vou parar o tempo para não o prejudicar. Muito bem.
Muito obrigado.
Quando estiver, então.
Não sei se já conseguem ver todos.
Senhores deputados, senhores deputadas, conseguimos, estamos a vê-lo e ouvi-lo perfeitamente, assim como o documento que nos vai apresentar. O tempo não está a contar ainda.
Mas já vê, peço desculpa, Sr. Presidente, já consegue ver o meu ecrã?
Conseguimos petição pública 191, não ao fecho dos clubes desportivos.
Muito obrigado. Muito
ok,
obrigado,
tenha a bondade, pode continuar.
Portanto, no que segue em relação a este assunto e no que desencadeou esta nossa petição, portanto, foi a ordem de confinamento por parte do Governo em relação a esta pandemia que nos afeta a todos. Clubes desportivos, o desporto não pode parar. A ideia que nós queremos transmitir com esta petição, queremos apresentar. Como introdução, tenho a dizer-vos que temos consciência da evolução da pandemia e da necessidade de continuar com as medidas preventivas, quer para evitar a respectiva disseminação e a propagação desta pandemia. O ponto de partida será sempre a saúde pública, seguir as normas e recomendações da Direção-Geral de Saúde, prevenir o contágio e evitar a propagação desta doença, desta pandemia. Mas não estamos a morrer só de Covid. Estamos a morrer também de outras doenças, solidão, fome, stress, angústia, ansiedade e sedentarismo. Assim, as recomendações de algumas instituições e segundo a Organização Mundial de Saúde, está demonstrado que a atividade física praticada com regularidade reduz o risco de cardiopatias coronárias, AVCs, diabetes, tipo 2, hipertensão, câncer do cólon, mama e depressão. Ainda segundo o bastonário da Ordem dos Médicos, a que tem sido bastante preventivo, diz-nos que o desporto não é o local onde as infecções estão a propagar. Presente o Comitê Olímpico de Portugal, também muito interventivo nesta área, alerta para uma quebra muito significativa. Estima uma perda na ordem dos 52% da prática desportiva no nosso país. Também o Comitê Olímpico Internacional recomenda a prática do desporto, aqui como uma solução para o desenvolvimento sustentável da resolução do problema da pandemia. Também a Confederação de Treinadores de Portugal se juntou a este movimento e a esta ideia de não fechar os clubes desportivos. Uma mensagem muito importante de que o desporto não pode parar. Segundo alguns estudos científicos, a Sociedade Espanhola de Medicina do Desporto explica que, que não há evidências que o uso da máscara cirúrgica tenha efeitos prejudiciais para a prática desportiva. Pelo contrário, estudos científicos comprovam que a utilização de máscara cirúrgica não diminui os parâmetros cardiorrespiratórios, metabólicos ou de rendimento do desportista. Apenas afeta os parâmetros de conforto. E o desporto? Como estão os clubes desportivos? Estamos KO, senhores deputados. Estamos num KO total. Estamos fechados, estamos divididos, estamos rotulados por toda a sociedade. quer pelos seus governantes, quer pela sociedade em geral. Separados por níveis, estamos estrangulados. Mas não são todas as modalidades esportivas, atividade física? Esta é a pergunta que eu vos quero deixar. Se não são as modalidades esportivas, atividade física? Poderiam todos os clubes esportivos ter as suas portas abertas e realizar atividade física? Pensamos que sim. Com as devidas regras exigidas por lei, pensamos que sim, que todos os clubes deveriam estar abertos, cada um reformulando-se e reinventando-se. Os benefícios do desporto e das modalidades e da atividade física caíram no esquecimento. A melhoria da condição física, desenvolver capacidades motoras essenciais, a contribuir para a saúde mental, aumentar a autoestima, promover o bem-estar social, possuir um papel pedagógico, implementar normas sanitárias e fomentar o cumprimento das regras, bem como também favorecer um equilíbrio energético e o controle do peso, reduzindo a possibilidade de uma infecção respiratória em 50%, a melhoria do sistema imunológico como mecanismo de defesa e criar rotinas e disciplina junto de toda a população e de crianças e jovens. Assim estamos a favorecer os prejuízos a todos os níveis, quer físico, psicológico e social. Condição física debilitada, perda de capacidades, aumento de stress e irritação, baixa autoestima, o isolamento social aumentar, a lacuna na educação, perda de regras e de valores nas crianças e jovens, o aumento de peso e obesidade, maior possibilidade de infecções, sistema imunológico frágil, hábitos menos saudáveis por toda a população, o sedentarismo e as rotinas mais tecnológicas dos nossos jovens e crianças. Assim, no futuro, vamos prejudicar com toda a certeza o nosso Sistema Nacional de Saúde. O que é que recomendamos? Recomendamos uma prática, e segundo vários estudos científicos, uma prática de 60 minutos diários de atividade física de intensa, moderada a vigorosa. 3 vezes por semana, atividade física essencialmente aeróbia. Esta atividade iria traduzir-se num ganho significativo de 3 semanas de prática de atividade física. Com desconfinar e com a abertura, que nos é obrigada e implementada, aulas em qualquer espaço, na nossa opinião, poderia ser interior ou ao ar livre, pequenos grupos, distanciamento, uso máscara. Iríamos então ter uma maior comunicação, socialização, anti-stress, uma terapia saudável, um espírito de equipa, superação, felicidade e satisfação. A continuar, iríamos utilizar áreas individuais, sem contacto com os parceiros de treino, desinfecção dos espaços e desinfecção de material. Iríamos então reorganizar, reaprender, reeducar e reinventar, como já fizemos na anterior paragem de confinamento. Retomando então à normalidade, poderíamos, cumprir todas as anteriores, realizar um trabalho então com contacto mínimo. Iríamos privilegiar o trabalho com familiares, no mesmo grupo, as mesmas turmas de escola, com o mesmo par. Iríamos então ter um aumento da melhoria da condição física, melhoria da autoestima, ganhos nas capacidades gerais e específicas e assim o regresso à rotina e o regresso às nossas vidas. Em conclusão, senhores deputados, senhor Presidente, não podemos crer que as coisas mudem se fizermos sempre o mesmo. A crise também traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite, obscura. É na crise que nasce a invenção, as descobertas e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera-se a si próprio, sem ficar superado. Albert Einstein. Obrigado pela vossa atenção.
Considerem a intervenção finalizada? Pretende continuar?
Sim.
Tem ainda cerca de 2 minutos. Ou 2 minutos.
Não, eu prefiro agora que sejam colocadas questões ou dúvidas.
Muito bem.
Para poder explorar e para poder também apresentar melhor um pouco esta ideia.
Muito bem, então com a vossa autorização, consideramos a intervenção inicial finalizada, vamos passar então aos grupos parlamentares e, como tínhamos acertado, dar a voz ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Alma Ribeira. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
3 minutos só para recordar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradecia também aqui a exposição feita pelo primeiro peticionário e dizer que nós acompanhamos a visão que aqui foi apresentada. Esta é uma preocupação que temos desde o primeiro momento, é que as questões sanitárias nos façam esquecer uma abordagem mais ampla da saúde, e quando dizemos saúde não é só a ausência de doença, é a promoção do bem-estar. e, portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso alcançar e que nos parece que não tem sido alcançado ou que se têm feito opções mais fáceis pelo encerramento total, quando haveria outras medidas de caráter, sim, sanitário, que poderiam ter sido implementadas e que, sim, teriam um alcance muito mais verdadeiro e muito mais eficaz do ponto de vista do controlo da doença. E há aqui duas dimensões. Por um lado é a recuperação da atividade e, portanto, permitir que ela se desenvolva, que a atividade física, com os desportos coletivos, com as necessárias adaptações, que aqui também foram referidas, se realizem. Depois há a questão da sobrevivência, que neste caso é mais financeira do que outra coisa, dos próprios clubes, que viram as suas fontes de rendimento brutalmente reduzidas. Como sabem, foram feitos já muitos esforços para confrontar o governo com a situação e procurar que haja apoios. É um caminho que já se começa a trilhar, apesar de não termos ainda a situação ideal do nosso ponto de vista, o que só mostra que também a união e a persistência do setor do desporto tem os seus frutos. Por outro lado, também nos parece que, apesar desta petição ter como alvo um tempo que já passou, não é? Que tinha em conta o confinamento que agora se começa a inverter, sabemos que há a possibilidade desta situação se voltar a colocar, como sabemos que não perdeu qualquer tipo de atualidade a necessidade de criar as condições para a retoma da prática desportiva e para a próxima época, que se quer muito diferente desta que passou. E por isso entendemos que o Governo deve começar já, conjuntamente com as diferentes federações, a encontrar as soluções concretas, e há essa abertura e essa disponibilidade por parte das federações para definir normas e definir mecanismos específicos para cada modalidade. Portanto, saudando aqui os senhores peticionários e mostrando a nossa disponibilidade e também a nossa concordância, aliás, foi por isso que apresentámos um projeto de resolução que vai exatamente no mesmo sentido, agradeço e digo que mais tarde irei assistir à gravação desta audição, porque agora haverá uma audição com a Ministra da Saúde e, portanto, terei de abandonar. Obrigada.
Muito obrigado. Nós, a deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Sra. Deputada Maria Begonha, que nos acompanha por via digital. Sra. Deputada Maria Begonha, estamos a vê-la, só falta ouvir.
Boa tarde, Sr. Presidente. Tarde.
A partir do momento que entenda, pode usar a palavra 3 minutos.
Muito bem, Sr. Presidente. Vou então começar. Cumprimento todos os senhores deputados e deputadas e, naturalmente, os peticionários que hoje aqui ouvimos. Começando pelo natural agradecimento pela mobilização de cidadãos e cidadãs, dando relevo público aos problemas e às dificuldades do setor do desporto. É uma preocupação que naturalmente acompanhamos. Nós não demorámos a compreender que, enfim, que em todo o país esta crise em 3 frentes, sanitária, económica e social, afetou gravemente grande parte dos clubes e associações, comprometendo mesmo até a sua continuidade. Foi já em setembro que o Grupo Parlamentar do PS se pronunciou nesta mesma comissão pela necessidade, para além dos apoios existentes, de haver existirem apoios específicos adicionais que promovessem a sustentabilidade das instituições para continuarmos a dinamizar a prática desportiva e que este setor teria que ser, de facto, apoiado neste momento de crise com um fundo próprio, o que, aliás, veio a existir e está hoje consubstanciado, para além de outros apoios, num fundo próprio de apoio de 65 milhões, sem precedente, e que certamente terá o contributo essencial que temos vindo a defender para que a crise que este setor atravessa seja mitigada e que entremos numa fase que agora já não é como objeto da petição inicial em janeiro, mas estamos numa fase de retoma e que essa retoma seja acompanhada naturalmente da recuperação económica e da recuperação da sustentabilidade dos clubes e da atividade desportiva. Nós revemos bastante, obviamente, em algumas considerações que faz aqui a petição. em particular pela importância do desporto transversal num conjunto de áreas. A importância das políticas públicas do desporto, de facto, tem uma importância transversal no bem-estar, na saúde dos portugueses, na componente pedagógica em relação aos escalões de formação, como é evidente, e podermos retomar a atividade desportiva faz parte de um anseio que todos temos, de não apenas de recuperar economicamente, mas de retomar as nossas vidas com normalidade e qualidade de vida. Mas não existe uma democracia amordaçada, como alguns gostariam que acreditássemos. Todos gostaríamos de virar a página deste período, mas a consciência da dificuldade e gravidade do momento obriga-nos também a fazer aqui algumas observações de que, de facto, apesar de acompanharmos algumas considerações, não seria possível entrarmos numa fase de retoma do desporto que, em função da evolução epidemiológica, não acompanhasse e respeitasse o calendário que é divulgado, que se prevê concluir a 3 de maio, com as modalidades e práticas a funcionar, e importa numa altura em que vimos demonstrações, como no fim de semana passado, de negacionismo dos efeitos desta pandemia. Enfim, de rejeição de medidas de mitigação de uma doença que provocou mortalidade, a devastação económica e social, também no desporto, não termos equívocos sobre o respeito e apoio a uma estratégia de desconfinamento faseada e responsável. Isto não significa que não ignoremos, naturalmente, por parte do grupo parlamentar, e temos vindo justamente a ter iniciativa política e o governo para mitigar os efeitos que o confinamento do desporto tem provocado no setor, mas também a transmitir aos peticionários, de facto, a nossa posição sobre a importância das medidas de mitigação da pandemia no que diz respeito a uma retoma progressiva e faseada do desporto. Manifestamos uma preocupação evidente que os escalões de formação possam eventualmente ainda ser ajustados, possam eventualmente, possamos ainda rever algo no calendário, mas de facto essa é, isto é, concordando com algumas das considerações de preocupação da petição, vou concluir, Sr. Presidente, obrigada. Creio que é importante deixar também esta mensagem de que é uma questão de responsabilidade e de saúde pública podermos cumprir. Uma nota mesmo final para terminar, que de facto planos de desconfinamento e de adaptação de um importante equilíbrio entre a segurança e a retoma desportiva têm sido acompanhada por todas as federações e instituições, e o papel do Comitê Olímpico tem sido importante justamente em dizer sempre publicamente que era importante encontrar esse equilíbrio entre a segurança e a retoma. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Esta questão do tempo é sempre uma questão difícil de gerir. Temos que tentar cumprir com o tempo que temos destinado para a comunicação. Eu agora vou chamar o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Emídio Guerreiro, que nos vai comunicar durante 3 minutos. Sr. Deputado Emídio Guerreiro.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Eu estou aqui
Muito
para
boa tarde.
ativar o meu vídeo.
Só falta, ainda não pusemos o tempo a contar, queremos tê-lo em
Não,
imagem e som também. Só nos falta a ligação em vídeo. Estamos a ouvi-lo perfeitamente.
eu estou a clicar aqui ferozmente onde está o meu vídeo.
Vamos ver se com bons resultados. Estamos a vê-lo agora completamente. A partir do momento em
Eu
que entenda,
cumprimento,
Sr. Deputado
sigo.
pode começar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia cumprimentar você também, aos colegas e os colegas, e fundamentalmente o Sr. Abel Louro, como primeiro signatário da petição que reuniu mais de 2 dezenas de milhares de portugueses. Para dizer que partilho muito das preocupações que foram aqui manifestadas, de facto, olhando agora para este já mais de um ano de pandemia e de tantos estados de emergência e tantas decisões. Fica-nos sempre a sensação de que o desporto foi um dos grandes parentes pobres, enfim, da atividade das pessoas, da sociedade, um dos grandes parentes pobres, dizia eu, das iniciativas e das resoluções do governo ao longo deste tempo. Foi sempre esquecido e, como tal, percebemos a preocupação dos peticionários, até porque tivemos a oportunidade de receber aqui as federações todas, que nos fizeram um panorama muito preocupante daquilo que é o desporto em plena pandemia, e ainda é impossível de percebermos como é que ficará depois da pandemia. E por isso, nesta fase em que o objeto da petição acaba por ser um pouco prejudicado pelo tempo, porque referia-se a janeiro e agora que estamos já felizmente numa fase de abertura, onde já há um calendário de retoma de muitas das atividades, que vão até um pouco ao encontro daquilo que o Sr. Abel Louro nos trouxe agora aqui, gradualmente a libertar, não posso deixar de recordar que, fruto de muitas incertezas e de falta de decisão, são duas épocas de formação desportiva que estão desperdiçadas. Foi a época passada e esta época. E isso terá com certeza consequências na performance desportiva e como tal, seremos todos prejudicados. No que diz respeito à prática desportiva do cidadão comum, não daquele federado, que é mais o objeto da petição, há de facto aqui um afastamento claro pelos receios, enfim, que a pandemia trouxe. E as perdas serão brutais do ponto de vista de ganhos de qualidade de vida, da saúde a longo prazo, enfim, na própria saúde mental, mas isto será tudo coisas que teremos que lidar de doravante. Eu espero sinceramente que o fundo que foi anunciado, finalmente, não demore tanto tempo a chegar aos seus destinatários como demorou a ser criado, porque nós ouvimos falar da criação de um fundo por parte do governo há quase um ano. Agora ele foi formalizado. Mas não foi ainda disponibilizado nem às federações, nem aos clubes, nem às organizações. E por isso faço votos sinceros de que, para ajudar nos desafios que estamos todos pela frente, de que seja muito mais célere a atribuição dos apoios do que o anúncio dos mesmos. Porque se nós estaremos mal, se não entraremos na terceira época de formação a ser colocada em causa. Eu compreendo também os petitionários nessas preocupações que foram, enfim, dizendo aqui, afirmando. Porque todos nós tivemos aqui, em alguns meses, algum conflito de percepções, compreendendo aqui que temos que seguir as normas da Direção-Geral de Saúde e aquilo, não podemos esquecer que houve muitas contradições. Houve muitas contradições ao longo deste percurso, desde logo que com efeitos colaterais no desporto. Quando nós dizíamos que as escolas que eram um espaço seguro e que as crianças todas deviam estar na escola, bem. E depois dizíamos também que os transportes públicos, dizíamos o governo, o Estado português, que os transportes públicos não eram locais de risco porque era lá que andavam, tinham que andar
Concluir, por favor.
antes para ir para as escolas, e vou terminar, Sr. Presidente. Ao mesmo tempo estranhávamos que estas crianças e jovens que andam nos transportes públicos lado a lado, passam 7 horas de aulas fechadas na mesma sala, uns ao lado dos outros, e que depois não podiam nem treinar nem jogar. Era uma contradição, de facto, que nós nunca conseguimos compreender e que teria sido útil para todos se tivesse havido uma explicação cabal e positiva por parte das entidades que
Obrigado,
têm
Sr.
vindo a condicionar toda a vida mediante aquilo que são as decisões,
Muito bem.
dando a iniciativa que isto seja uma página negra que fique exatamente possível. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela
Muito
tolerância.
obrigado. Agora, para intervir, chamava o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Luís Monteiro, que nos vai falar. 3 minutos, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Abel Louro, primeiro peticionário da petição que nos chega aqui sobre a importância da reabertura do setor desportivo. Nós temos, de uma forma muito sintética, duas preocupações em relação a esta matéria. A primeira preocupação da garantia de apoios económicos e financeiros ao setor do desporto. Já o apresentamos aqui na Assembleia da República. Já tivemos, inclusive, a oportunidade de debater esse tema várias vezes em audições com o Sr. Secretário de Estado responsável pela área. E isso é, sem dúvida, um flagelo para muitos clubes de bairro, pequenos clubes, pequenas associações que garantem o tecido desportivo nacional do ponto de vista local. E, sem dúvida, que é preciso garantir a sua sobrevivência durante a pandemia e no pós-pandemia. Depois há uma outra necessidade de existir um plano robusto para a retoma da atividade esportiva nos vários escalões e nas várias modalidades e também, acima de tudo, nas várias frentes que o próprio desporto apresenta, desde o desporto amador ou o desporto de formação até ao desporto federado. Sabemos que no plano de desconfinamento apresentado pelo Governo estão lá datas específicas para cada uma dessas matérias. Não podemos deixar de dizer que acompanhamos a necessidade da garantia de todas as exigências sanitárias que a DGS e os especialistas têm transmitido, têm discutido e têm apresentado ao país. E isso é para nós uma matéria muito importante, porque há uma balança aqui a ter em conta, que é, por um lado, uma necessidade de uma retoma da atividade esportiva por todas as razões que já foram apresentadas e, ao mesmo tempo, do outro lado da balança, uma necessidade de proteção da saúde pública e da vida de todos os portugueses e, portanto, é nessa balança que me parece ser possível encontrar um acordo que não ponha em causa aquilo que são as evidências científicas e que, ao mesmo tempo, consiga dar um horizonte de esperança para todos e todas que praticam desporto e atividade física em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Não tenho registro para mais intervenções, de qualquer maneira, consultava os serviços por via digital. De maneira que chega o tempo de voltar à primeira forma e à intervenção da entidade visitante, que é representada pelo Sr. Abel Louro, que poderá responder durante 10 minutos às questões que foram colocadas, a partir do momento que entenda que seja útil. Chamava novamente o professor Abel Louro. Sim. A partir do momento que entenda, pode iniciar a intervenção. Lembro, tem 10 minutos para o conjunto de questões que aqui foram colocadas, as poder esclarecer naturalmente também. Muito obrigado, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, novamente. Eu quero deixar uma palavra de agradecimento aos deputados por aquilo que foi mencionado e foi descrito, mas principalmente pela importância que dão da participação, portanto, das pessoas e do cidadão comum neste tipo de intervenções e nestas petições. Eu queria referir que quando nós fizemos esta petição e quando esta preocupação foi lançada com colegas, treinadores, inclusive pais encarregados de educação, esta preocupação foi lançada no momento em que nós não gostaríamos de ver os clubes fechados. Isto porquê? Porque o desconfinamento foi feito anteriormente por parte do governo e por parte das federações esportivas e por toda a vida desportiva do país, por limitar e por dividir e por rotular as modalidades. Portanto, eu represento a modalidade de judo, sou treinador com mestre de treino desportivo de alto rendimento de um clube com mais de 400 federados, na zona do interior do país, mais propriamente em Castelo Branco, e é triste ver crianças que já são prejudicadas a nível de interioridade e falta de alguns apoios e disponibilidade para a prática desportiva, serem agora com esta pandemia ainda mais prejudicados no seu desenvolvimento. Conquistas temos alcançado e temos vencido com o desporto e com a modalidade de judo nesta região de Castelo Branco, têm sido com esta pandemia completamente derrotadas e completamente enxovalhadas. Não concordamos com a mesma rotulagem de que todas as modalidades de luta, como é o judo, serem uma modalidade de maior contágio. Eu gostaria que ficasse a ideia geral e específica também, claro, de que todos nós somos atividade física. Nós conseguimos adaptar a modalidade de judo na altura do desconfinamento, realizando e praticando atividade física ligada à modalidade. A prática do judo também pode ser feita sem parceiro, sem qualquer contacto físico, com distanciamento, em locais seguros como é o tapete de judo. O judo prima por valores de educação, prima por valores de higienização dos espaços, respeito pelas regras de higiene, quer do indivíduo que pratica, quer pelos locais e salas onde são praticados. E nós, desde o primeiro dia do desconfinamento, temos respeitado todas essas regras. Falo agora um pouco sobre a modalidade de judo, porque tem sido uma modalidade bastante prejudicada no que respeita a esta retoma. Nós só poderemos arrancar com os treinos para os federados e para as crianças e jovens da formação, a partir de 3 de maio. Penso que é abusivo. É bastante tempo que estamos à espera. Maio ainda falta bastante tempo para chegar lá. Vamos iniciar com atividades ao ar livre, mas que nesta altura de abril será complicado em termos de meteorologia e irão prejudicar bastante esse planeamento. E não conseguimos perceber o porquê desta rotulagem de pequeno risco, médio risco e alto risco. Penso que todas as modalidades esportivas deviam ser respeitadas. Somos todos modalidades esportivas e somos todos a atividade física. Claro que, para praticarmos a modalidade, ou cada modalidade, teria que ser feita o reajustamento e o respeito pelas regras da Direção-Geral de Saúde e, claro, sem contacto físico, principalmente, seria uma das regras principais, e com distanciamento. Pequenos grupos, como foi explicado, e assim conseguiríamos ter o mesmo trabalho que é feito com as modalidades ditas de baixo risco, como é o atletismo, entre outras. Portanto, era essa a ideia que eu queria transmitir, não sermos então rotulados de modalidade de alto risco. Somos atividade física, nós conseguimos praticar modalidades de contacto com o mesmo risco que uma modalidade de atletismo. Também há, há aqui uma coisa importante dizer, esta petição teve muita responsabilidade, até porque uma das maiores responsabilidades é a saúde que está em risco. Claro que nós percebemos os riscos da pandemia, mas também percebemos todos os riscos inerentes desta falta de treino, desta falta de convívio e desta falta de desporto nas vidas de todas as pessoas e todos os portugueses. Está comprometido mais do que o alto rendimento, até porque o nosso clube também tem alto rendimento, também conseguimos trabalhar com o alto rendimento, mas está mais comprometido com o alto rendimento o desporto de formação. Nós olhamos para os nossos filhos em casa, olhamos para os filhos, portanto, todos os treinadores, encarregados de educação. Crianças e jovens estariam agora numa idade de formação e desenvolver capacidades motoras básicas, e nestas duas épocas esportivas as crianças não tiveram oportunidade. Não é com aulas no Zoom, não presenciais ou sem acompanhamento, nós conseguimos desenvolver capacidades motoras básicas. Já não falamos das capacidades específicas das modalidades, falamos das capacidades básicas motoras. E claro, atrás disso vêm outras, como as regras, o respeito pelo outro, pelo próximo, e todos os valores que gostamos de incutir pessoalmente e frente a frente com os nossos alunos. Agora, não sei onde é que nós poderemos ir mais à frente, mas penso que no próximo confinamento, Deus queira que não exista, num próximo confinamento que o Governo tenha a atenção de não fechar os clubes esportivos, e como o Sr. Deputado Emílio Guerreiro disse, é importante tomar estas iniciativas de ser responsáveis e de ter atenção àquilo que é feito, mas se as crianças podem estar na escola, as crianças podem estar nos clubes esportivos, são lugares seguros. Se as crianças podem estar nos transportes públicos, as crianças também podem e devem estar nos clubes esportivos. Não é por um pai acompanhar uma criança a um treino, deixá-la à porta e ter a sua atividade física de uma qualquer modalidade, em grupos de 4 ou 5, mais o seu treinador, separados, devidamente sendo feita a higienização, a desinfecção, quer dos materiais, quer do próprio espaço. Não podemos limitar-nos a um novo confinamento ou a possibilidade do mesmo, prejudicar mais uma época desportiva, mais um ano de confinamento em que as crianças e jovens não conseguem promover ou desenvolver capacidades, quer físicas, quer mentais. Tanto quanto importante é a escola, é também muito importante o desporto na formação dos jovens e das nossas crianças. E esta é uma problemática que temos de ter em atenção. E no futuro, nós somos dos países da Europa que menos praticamos desporto, e chamando também, alertando para o facto de que estamos a prejudicar as recomendações da União Europeia no que é a ideia da prática desportiva e de atividade física, a forma importante que tem e o papel importante que tem no combate à obesidade e outros problemas graves de saúde, que vão prejudicar, com certeza, o nosso Sistema Nacional de Saúde. Não só o Covid vai prejudicar o nosso Sistema Nacional de Saúde, mas também o problema daqui a amanhã com estas pessoas que estão em casa neste momento e que não conseguem fazer o seu dia-a-dia de atividade física. Falando das crianças e jovens, porque para mim são fundamental, mas também para um utilizador normal. Não queria alongar mais, não sei se ainda tenho tempo, mas deixar uma nota final que
tem o desporto é importante. Minutos.
Sim, mas é tranquilo. Penso que já passei a ideia e não quero também amassar os seus deputados, eu sou presidente. Esta era uma ideia de não ao fecho, ou seja, seria mais importante ficar esta mensagem de que, e os seus deputados têm essa palavra também, na altura próxima, se acontecer e se houver este mau agouro de um novo confinamento, seria importante colocar todas as modalidades a funcionar com as devidas regras e com as devidas precauções para protegermos, claro está, a saúde pública, mas para também proteger todas as pessoas que querem praticar desporto e todas as pessoas e crianças e jovens que querem praticar atividade física. Essa é a mensagem principal. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Abel Louro. Representante da petição número 191, agradecemos a intervenção e a preocupação cívica relativamente a uma matéria que nos preocupa a todos, que é a pandemia e as suas consequências, aqui no caso particular, o fecho dos clubes desportivos. Agradecemos-lhe, portanto, o tempo que nos despendeu e nós vamos continuar a nossa ordem do dia. Dava por encerrada, portanto, a audição que levámos a cabo. Portanto, agradecendo-lhe mais uma vez o contributo que deu à 8ª Comissão também. Muito obrigado. E para os senhores deputados e senhoras deputadas, quer os que estão aqui presencialmente connosco, quer aqueles que nos acompanham por via digital, nós vamos continuar então a nossa ordem do dia, fazendo as despedidas então ao Sr. Abel Louro, representante da petição 191. Estamos então em condições de avançar para o ponto número 2, aprovação de atas a de 11 de março, da mesa e coordenadores, 16 de março e 17 de março também. Não havendo pedidos de intervenção relativamente às atas, eu consulto também pela via digital, eu considerava que poderia colocar a validação as mesmas. É o que vou fazer então de seguida. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos às comunicações do Presidente, baixas de iniciativas. Temos no 3.1.1 projetos de lei. Projeto de lei 736, desta legislatura e desta segunda sessão legislativa, da autoria da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, em que reforça a proteção dos estudantes internacionais inscritos em instituições de ensino superior públicas. Baixou à Comissão em 18 de março. O deputado relator para este projeto de lei cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que pedia que logo que fosse possível nos fizesse a indicação. Está prevista a apreciação do parecer na reunião de 13 de abril. Falámos do projeto de lei também, o número 738 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Partido Comunista Português, com o tema medidas de apoio aos estudantes no contexto de ação social escolar. Baixou à Comissão em 19/3, na passada sexta-feira. Está agendado por arrastamento para a reunião plenária de 31 de março. A questão é os timings e o tempo para a elaboração de parecer. O que é que acham os seus deputados? Se remetemos para o PAN, para o PAR, para o Sr. Presidente da Assembleia da República, dando nota que o tempo é demasiado curto para atribuir relator, e sobe, portanto, este projeto de lei ao plenário sem o respectivo relatório, por falta, pelo tempo ser curto também, para o poder apreciar. É esta opinião que coloco à consideração dos seus deputados, e o mesmo se refere também, e vamos fazê-lo de forma conjunta, relativamente ao projeto de lei 739 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Partido Comunista Português, em que estabelece medidas de redução do número de alunos por turma, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. É a mesma questão, está agendado por arrastamento para a reunião plenária de 31 de março. O mesmo acontece com o projeto de lei 740, também da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que estabelece medidas com vista à eliminação dos exames, fixando um regime transitório para a conclusão do ensino secundário e acesso ao ensino superior no ano letivo 2020-2021. O princípio é o mesmo, o tempo é curto, mas de qualquer forma os seus deputados e as suas deputadas têm direito a pronunciar-se. Remetemos para o Sr. Presidente da Assembleia da República, dando nota de que, o tempo sendo curto, não há espaço para a elaboração do respectivo relatório. Se não houver desacordo quanto a este procedimento, eu dava como válido, então, este procedimento, informando o Sr. Presidente da Assembleia da República. Estamos certos? Em termos digitais, não há objeção? Então, é o que iremos fazer de seguida. Quanto a projetos de resolução, o ponto 3.1.2, o projeto de resolução número 181 desta legislatura, mas da primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a construção de uma nova escola básica da Trafaria. Baixou à Comissão em 11/3, o Bloco de Esquerda indicou que pretende a discussão na Comissão, vai ser incluído com os restantes projetos de resolução sobre a mesma escola a agendar. Portanto, a data, uma das datas hipotéticas, será, e portanto deixo já para maturarem o assunto, ou antes da audição do senhor Ministro da Educação, 33, ou depois. Portanto, é uma questão que coloco à consideração dos senhores deputados e senhoras deputadas. Ficam com a informação e com esta possibilidade de agendamento. Do projeto de resolução 1108 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria da Iniciativa Liberal, pela intervenção e combate efetivo ao abandono escolar precoce, baixou à comissão na passada quinta-feira, 18/3/2021, está agendado para discussão em plenário no dia 31/3 por arrastamento. O projeto de resolução, isto já nos foi comunicado também pela Iniciativa Liberal, o 1109, também da autoria do mesmo grupo parlamentar, pelo direito aos estudantes realizarem exames nacionais para melhoria da classificação interna, também está agendado para discussão no plenário em 31/3 por arrastamento. Temos depois o ponto 3.2, pedidos de audiência. O coletivo de estudantes internacionais, que pretendem expor as principais dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelos alunos internacionais, agravadas durante a pandemia. Cabe esta audição, por sugestão, e normalmente o procedimento é este, relativamente aos pedidos de audição e à sua composição, é uma comissão, e naturalmente, como tem acontecido noutras situações, é distribuída a audição a um deputado piloto, que neste caso cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que pedia boa nota. Se nos fizerem indicação, ficava já a situação suprida. Senhora Deputada Vice-Presidente Joana Mortágua, tenha a bondade.
É o senhor deputado Luís Monteiro.
O deputado Luís Monteiro fica já registado, o deputado piloto. E obrigado, perdão, não tinha ligado o micro. Retomo o ponto 3.5, iniciativas europeias, da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, plano de ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A Comissão propõe três grandes metas da União Europeia a atingir até ao final da década, nos domínios do emprego, das competências e da proteção social. Está sinalizada pela Comissão dos Assuntos Económicos em 16/3/2021. A questão é se há interesse em escrutinar e acompanhar esta iniciativa. Se a opinião for positiva, cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista a designação de quem acompanhará esta iniciativa no sentido do seu escrutínio. Gostava de ouvir a opinião, se acompanhamos, se prescindimos do acompanhamento. É uma questão que cabe aos grupos parlamentares, se não distribuía, como cabe ao Partido Socialista, o acompanhamento pela hierarquia de distribuição que está estabelecida. Acompanhamos, fica de designar o Partido Socialista. Não ouvi, Sr. Deputado. Acompanho. Podem dispensar. A ideia é que pode ser dispensado. Dispensamos o acompanhamento. É isso, Sr. Deputado? Não, eu confesso que não ouvi. Mas, Sr. Deputado e Vice-Presidente...
Presidente, estava só a dizer que estas iniciativas já são escrutinadas pela Comissão de Assuntos Europeus. E às vezes o que acontece é que há vários grupos parlamentares em várias comissões a escrutinar as mesmas iniciativas e que isto é uma acrescenta carga burocrática.
É verdade, é verdade. De qualquer maneira, tínhamos de trazer o assunto.
Se os grupos parlamentares
eu penso que estaria correto que dispensávamos então o acompanhamento desta iniciativa da União Europeia, certo? Ok? Está então decidido. Muito bem. Ora bem, agora ia solicitar no ponto 3.6, ia fazer um lembrete, indicação de deputados relatores que nos faltam ainda e a progressão dos documentos sai, de certa forma, prejudicada por isso mesmo. A petição 192 ainda falta a designação do deputado relator do Partido Socialista. Pedia, tão rápido quanto possível, que nos fosse facultada a indicação do seu deputado. Esta é uma É uma petição cuja admissão já se realizou no dia 17 de fevereiro de 2021. E temos também do projeto-lei 725, desta legislatura e da segunda sessão legislativa, do PAN, em que nos falta também a designação do deputado relator, que cabe também ao Partido Socialista. É uma iniciativa que foi distribuída na reunião já de 16 de março. Portanto, era um lembrete que deixava aqui, com um pedido, de facto, logo que seja possível, que nos sejam remetidos os responsáveis pelo acompanhamento destas duas iniciativas. O ponto 4 já foi superado, como sabem, foi a nossa audição. E agora temos o ponto 5. O ponto 5 que tem a ver com a apreciação e votação do parecer do projeto-lei 695 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Bloco de Esquerda, em que se estabelece o número máximo de alunos por turma. Foi deputada relatora a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos acompanha e que se vai pronunciar sobre esta matéria. Senhora deputada Lúcia Araújo Silva.
Sim, boa tarde, senhor Presidente. Não sei se me estão a ver e a ouvir.
Estamos a ouvir perfeitamente. Pode usar a palavra quando entender.
Ok. Muito obrigada. Cumprimento o senhor Presidente, os senhores deputados aqui presentes. E relativamente ao parecer do projeto número 695 da atual legislatura e sessão legislativa, o mesmo foi enviado para a Comissão. Contudo, vou aqui então fazer algumas referências que me parecem mais pertinentes, digamos assim. Portanto, esta motivação e objeto e conteúdo da iniciativa legislativa, cujos proponentes é o Bloco de Esquerda, e que visam os proponentes proceder ao estabelecimento de um limite ao número máximo de alunos por turma, com base numa razão de número de alunos por docente. Esta medida pretende ser aplicada à educação pré-escolar, ao ensino básico e secundário, quer se trate de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública e também da rede de estabelecimentos do ensino particular e cooperativo com contrato de associação. É entendimento dos proponentes e também na sequência da crise pandémica, que uma vez que se registaram agravamentos nas dificuldades sentidas pelos alunos, em consequência do encerramento de escolas e jardins de infância, e este conjunto de medidas constitui resposta adequada para fazer face ao exposto dito, como eu dizia, pelos proponentes. As medidas propostas contribuem, segundo o momento expositivo do texto do projeto de lei, para reduzir as desigualdades de ordem técnica e socioeconómicas muito profundas que se verificam entre os alunos. Se é invariavelmente incerto o fim da crise pandémica e socioeconómica, é certo que as crianças e jovens foram muito puxadas nas suas aprendizagens e no seu bem-estar social e psicológico durante os anos letivos 2019-2020 e o atual 2020-2021. Dizer ainda que a redução do número de alunos por turma, segundo os proponentes, defende, portanto, os proponentes, segundo os proponentes, uma retoma a uma proposta que anteriormente apresentada de redução do número de alunos por turma, uma vez que há muito que o Bloco de Esquerda defende a redução do número de alunos por turma por motivos pedagógicos. Dizer ainda que esta redução do número de alunos por turma nos ensinos pré-escolar e básico, ensino secundário e ensino recorrente, e bem como a adaptação dos critérios para a abertura de disciplinas de opção e de curso do ensino secundário, desdobramento de turmas no ensino básico secundário e o número máximo de alunos e turmas por docente. Quanto ao enquadramento jurídico nacional, destacam-se, todavia, os seguintes pontos. O despacho normativo 16/2019, que é proferido na sequência do artigo 173 da Lei 114/2017, que aprovou o Orçamento de Estado para o ano 2018, prevê o regime de constituição de grupos e turmas e o período de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino no âmbito da escolaridade obrigatória. No que ao assunto concerne, dispõe então o seguinte: a constituição de grupos de educação pré-escolar, que define como regra o limite mínimo de 20 alunos e o máximo de 25 crianças para a constituição de grupos na educação pré-escolar; a constituição de turmas no primeiro ciclo, que estabelece a regra geral do número de 24 alunos por turma no primeiro ano de escolaridade e 26 alunos por turma nos anos seguintes do primeiro ciclo. Depois também, estabelecendo-se ainda as regras especiais quando se trata das escolas TAPE, nos estabelecimentos de ensino de lugar único, nos estabelecimentos com mais de um lugar, que incluam alunos com mais de 2 anos de escolaridade, e também sempre que haja a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. Constituição de turmas no 2º e 3º ciclo de ensino básico, com o mínimo de 24 alunos e o máximo de 28 alunos por turmas no 5º e 7º anos de escolaridade, e 26, o mínimo, e 30 no máximo nos 6º, 8º e 9º ano de escolaridade. E também estabelece aqui as regras especiais relativamente às escolas integradas nos territórios TAPE e ainda acrescentar a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. Dizer ainda que nos antecedentes parlamentares destas iniciativas legislativas e petições consta o projeto de resolução número 217 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que adote medidas para a promoção do sucesso escolar. O projeto de resolução 216 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a progressiva redução do número de alunos por turma. E o projeto de resolução 213 do CDS, que recomenda ao Governo a promoção do sucesso escolar através de um estratégico e adequado dimensionamento de turmas. Relativamente à opinião do deputado, autor do parecer, o signatário do presente relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre o projeto de lei 695 da atual legislatura e sessão legislativa, reservando o seu grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. As conclusões: o projeto de lei em debate foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário na Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho dito. A deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, responsável pelo respectivo relatório deste projeto de lei 695 desta legislatura, segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda. Se houver algum considerando ou algum esclarecimento a colocar, a senhora deputada Joana Mortágua pediu a palavra e vai usá-la.
Apenas para saudar a redação deste parecer. Obrigada.
Muito bem. Associa-se à saudação de agradecimento também pela elaboração deste parecer. Portanto, estamos em condições de proceder à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade e os nossos agradecimentos à senhora deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela elaboração do mesmo. Passamos agora ao ponto 6, que tem um conjunto de documentos, projetos de resolução e tem também a redação final para os mesmos. Nós podemos, se estão em posse do respectivo texto de fixação da redação final, poderemos votá-los em conjunto ou votá-los um a um, como entenderem. É uma questão, portanto, que nos é remetida e que normalmente é muito consensual relativamente à fixação que nos solicitam para os textos. A Iniciativa Liberal, peço perdão, e o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo já se pronunciou dando, portanto, o seu aval à fixação da redação final proposta, e eu perguntava aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas se pretendem algum esclarecimento, se não, passava à votação. O Sr. Deputado Luís Monteiro quer intervir sobre a matéria, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à fixação da redação final do 6.1 dos projetos relativos ao associativismo juvenil, nós damos o acordo para a proposta que nos foi apresentada. Portanto, estes três que juntam Bloco, PAN e CDS-PP, é isso?
Exatamente. Está validado a fixação da redação final. Eu penso que é pacífico, é o que se tem verificado nas reuniões anteriores relativamente aos textos finais, e portanto, se não houver mais ninguém que pretenda usar a palavra, eu passava, portanto, à validação da fixação dos respectivos textos. Não há objeção, quer dizer que não há ninguém contra e portanto, podemos dar portanto, sequência aos respectivos documentos e à fixação do respectivo texto. Validação final, portanto, aprovada. Passava agora ao ponto número 7, que sugeria fosse associado em discussão o ponto 7, 8 e 9. O ponto 7 é discussão do projeto de resolução 1100 desta legislatura em segunda sessão legislativa da autoria do Partido Comunista Português, pela realização de um concurso interno e externo justo que corresponda às necessidades das escolas e respeite os direitos dos professores. O projeto de resolução 1114 desta legislatura em segunda sessão legislativa é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pela realização de concursos que preencham as necessidades das escolas e não excluam professores. O ponto 9, como sabem, que foi validado no início da nossa ordem do dia, a sua integração, é o projeto de resolução número 1122 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Grupo Parlamentar do PSD, pela realização de um concurso de professores que melhor corresponda às necessidades do pessoal docente nas escolas, junto com os projetos que já referi. E, portanto, a ideia era fazer a apresentação dos projetos um a um e depois fazer a discussão conjunta, se estiverem de acordo. Estando de acordo, eu dava a palavra ao primeiro dos projetos, o projeto de resolução 1100, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e à senhora deputada Ana Mesquita, que vai usar a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente, e em boa hora o PCP deu entrada deste projeto de resolução, conhecendo-se as contradições daquilo que eram, foram conhecidas, das regras dos concursos que estiveram agora a decorrer. E, de facto, o PCP, assim que tomou conhecimento de uma série de medidas e de modificações, nomeadamente sem serem negociadas devidamente com os sindicatos, tratou de imediatamente fazer o projeto de resolução 1100 pela realização de um concurso interno e externo justo que corresponda às necessidades das escolas e que respeite os direitos dos trabalhadores. A verdade é que nós, ainda hoje, por incrível que pareça, tanto tempo passado, e continuamos a ter um enorme problema de precariedade entre os professores da escola pública, e efetivamente nós consideramos que só pode haver escola pública gratuita de qualidade para todos com professores respeitados, qualificados, valorizados, em número adequado, com condições de trabalho dignas que assegurem o cumprimento, quer da Lei de Bases do Sistema Educativo, quer da Constituição da República Portuguesa. Ora, aquilo que nós vimos é que os concursos que foram abertos no dia 11 não dão resposta a esta situação e, conforme comecei por dizer, contém elementos graves que vão destabilizar a escola pública, vão transtornar efetivamente a vida de milhares de professores, não vão resolver o problema da enorme precariedade que ainda graça e, com este toque, esta cereja em cima do bolo, que é conterem normas que nem sequer foram negociadas. E o Ministério fez aí uma grande parangona com o número de vagas que teria aumentado, mas é preciso também dizer do que é que nós estamos a falar e dar aqui alguns detalhes sobre aquilo que efetivamente está a acontecer. No concurso interno foram abertas 6.237 vagas, o que é efetivamente um número superior àquele que se verificou há 4 anos, mas não esconde as 5.700 vagas negativas e, portanto, irão extinguir-se, e os 4.482 docentes que, entretanto, se aposentaram. E, na verdade, o que nós estamos a falar é que, num período tão difícil como este que nós estamos a atravessar, em que a escola em geral e a escola pública em particular tem tido uma pressão tremenda, até tendo em conta a resposta que tem de dar e a necessidade de funcionamento num contexto muito particular que decorre do surto epidemiológico, o que nos estamos a preparar para assistir é que no próximo ano letivo tenhamos menos professores de quadro nas escolas. Depois, há outra questão, que já não é nova, infelizmente, aqui na Assembleia da República, que levou a um processo de luta brutal e que levou a iniciativas parlamentares para reverter a decisão do Governo, que tem a ver com a mobilidade interna. E o Governo teima em considerar, neste concurso, apenas os horários completos e incide, ou é reincide, aliás, naquela medida que penalizou e indignou tantos professores, porque os impediu, várias centenas, se não milhares, impediu da aproximação à residência, contrariando até aquilo que, de certa maneira, também é um dos intuitos da própria modalidade. Ora, voltando à questão das vagas, no concurso externo foram abertas 2.455 vagas, mas elas correspondem apenas e só àquilo que é a aplicação obrigatória do que é a norma travão. Portanto, aqui não há propriamente grande novidade. Ou seja, a norma travão pode aplicar um mínimo, mas nada obriga ao governo a que não possa vincular mais professores. E, portanto, deveria existir aqui, há muitos anos, um processo de efetivo combate ao número de contratos precários a que um docente pode ser sujeito, mas a verdade é que, depurados os números, ainda continuamos com milhares e milhares e milhares de professores com 3 ou mais anos de serviço prestado na precariedade. E há uma série de professores, inclusivamente tem havido contactos com os vários grupos parlamentares por parte de professores contratados, têm enviado mails diversos a expor aquilo que é a sua situação particular. Há professores que têm 15, 16, 17, mais de 20, 22, enfim, é uma situação incompreensível, é indigno, porque é uma vida inteira dedicada à educação, mas que não tem sequer a possibilidade de reconhecimento de uma coisa tão básica como um vínculo que não seja precário, e isto não devia ser assim. Há outros problemas que afetam estes concursos, nomeadamente a obrigatoriedade da oposição a concurso a todos ou quase todos os quadros de zona pedagógica, por parte de todos os professores que foram integrados na primeira prioridade, sob pena, caso não tenham colocação, não poderem celebrar contratos, ou seja, não poderem trabalhar. E, portanto, aquilo que se coloca é que não há aqui uma resolução dos problemas das escolas, não há aqui uma resolução dos problemas profissionais de milhares e milhares de professores, e não há aqui a resolução desta tremenda precariedade que há muito já devia ter sido erradicada e nunca, se calhar, mais do que isto, nunca deveria ter sido, era uma realidade. O que é forçoso que aconteça é precisamente uma alteração do regime de concursos. O PCP tem apresentado sucessivas propostas nesse sentido, nomeadamente defendendo que exista um concurso público nacional ordenado por lista graduada, com base em critérios objetivos e transparentes para garantir o funcionamento estável e digno da escola pública em respeito pelos direitos dos seus trabalhadores. Esta situação que foi colocada muito particularmente como precisava de uma intervenção muito rápida, porque se tratavam dos concursos recentemente abertos, levou a que apresentássemos esta resolução recomendando ao Governo medidas que consideramos que são da mais elementar justiça. A vinculação de todos os professores com 3 ou mais anos de serviço ou 1.095 dias de serviço, que aliás é o que deveria acontecer e não está a acontecer totalmente, que sejam considerados em sede de mobilidade interna, ainda com efeitos no ano letivo 2021-2022, os horários completos, mas também os horários incompletos, que seja garantida a possibilidade de candidatura dos professores de quadra a todas as vagas abertas, incluindo as que forem abertas no âmbito do concurso externo, que sejam eliminadas as limitações à contratação, nomeadamente quando o docente não obtenha vaga, que a questão tem que ser privilegiada também é o direito a trabalhar, e que se inicie uma ronda de negociação coletiva para a discussão do regime de concursos, incluindo até aquilo que estaria a decorrer, no sentido de garantia de um concurso justo, que corresponda às necessidades permanentes das escolas e que respeite os direitos dos professores. E esta questão da negociação é incompreensível, como o Ministério da Educação insiste na perspectiva de fazer contactos informais e tomar isso como um mecanismo de negociação, que não é. Contactos informais não são negociação, a negociação tem regras estipuladas, está definida exatamente na legislação laboral como é que deve ocorrer, e um processo negocial não é uma conversa virada para uma parede, é uma conversa em que tem de haver efetivo diálogo, auscultação, consideração de propostas, e há muito que isso não acontece em sede de educação. E é grave. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que tem-se aqui alterar este panorama e resolver aqueles que são os problemas mais graves que dizem respeito aos concursos docentes, começando por resolver a atrapalhada que já está neste concurso que se iniciou no dia 11. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Agora, do projeto de resolução 1114 desta legislatura, segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda pela realização de concursos que preencham as necessidades das escolas e não excluem professores, vai falar a Sra. Deputada Joana Mortágua. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é um assunto urgente e, por isso, o Bloco de Esquerda pediu para que fosse agendado já nesta... Também pediu para que fosse agendado já nesta reunião de comissão, precisamente porque se prende com um concurso de docentes que está a decorrer e com uma insistência do Governo que passa por fazer alterações às regras do concurso nas vésperas do concurso, sem negociação sindical e alterando a vida de milhares de docentes. Não está aqui em causa, e o Bloco diz isso, a necessidade de uma revisão geral do regime de concursos e de mobilidade de docentes, porque, como nós temos vindo a dizer e a alertar há muito tempo, essa revisão geral é necessária. E o problema é que o Governo, como não está disponível para negociar com os sindicatos essa revisão geral, que poderia resolver o problema na globalidade, vai acrescentando remendos ao regime de concurso, que ele por si já é uma manta de retalhos, cada um pior que o anterior. E frustrando as expectativas dos professores e uma coisa essencial neste momento, sobretudo em ano de pandemia, que é a previsibilidade dos concursos. À medida que a precariedade dos professores foi aumentando, e que os sucessivos governos se transformaram menos disponíveis para vincular professores, à medida que as regras foram dificultando a vinculação de professores, que os precários foram ficando mais velhos, que foi havendo cada vez menos jovens professores no sistema, à medida que se foi se deixando agravar o problema da falta de professores, do envelhecimento do corpo docente e da necessidade de deslocar professores para os sítios onde eles fazem falta, sem que, em relação a isso, lhes seja dado nenhum tipo de compensação. À medida que se foi exigindo aos professores que paguem para trabalhar em muitas circunstâncias, e em que se foi alargando a dimensão dos quadros de zona pedagógica, ao mesmo tempo que se degrada a carreira, é normal que os professores também vão fazendo mais contas à vida sobre a sua própria tática com que concorrem aos concursos. É perfeitamente normal. É normal que um professor precário que não tem, cuja possibilidade, um professor precário com uma vida feita no Norte, com 40 e tal anos já de idade e já com alguns anos de serviço, e portanto cujas perspectivas de carreira já sofreram muitas desilusões, não esteja disponível para vir trabalhar para o Algarve, ou para o Alentejo, ou para a Margem Sul, com um salário que não lhes cobra a despesa de ter duas casas, com a família dividida, com os transportes, e, portanto, todos nós já identificámos esses problemas. E fomos sugerindo soluções para esses problemas, muito variadas, nomeadamente a questão da compensação por professores deslocados, a compensação por professores deslocados, e a necessidade de vincular mais professores ao sistema, porque os professores que estão a vincular ao sistema continuam a ser professores já com muitos anos de serviço e com idades já avançadas, o que demonstra que ainda há um exército de professores precários dos quais a escola pública depende. Ora, aquilo que tem vindo a acontecer é, obviamente, o agravamento destes problemas e a falta de professores, que é cada vez mais evidente. E o Ministério da Educação, em vez de procurar incentivar os professores a ocuparem estas vagas, em vez de alargar a malha para que mais professores tenham direito a vincular, o que faz é prejudicar as condições com que os professores que já tinham direito a vincular irão vincular, portanto, dizendo que esses docentes que têm direito a vincular pela norma travão, há alguns deles que estão há anos à espera para vincular pela norma travão, não vão vincular na vaga que abriram e, portanto, na escola onde estão, têm que concorrer a nível nacional e podem ir vincular a outra escola qualquer, a outra região do país qualquer, sabendo nós a dimensão dos QZPs, e que, se não concorrerem para todas as vagas, serão despedidos. Porque não, o seu contrato não será renovado e durante serão despedidos. Ou seja, o Governo, em vez de incentivar os professores a concorrer às vagas que estão vagas, faça redundância, em vez de compreender porque é que os professores não o fazem, em vez de corrigir essa situação, e nós já apresentámos aqui um projeto e que foi chumbado com os votos contra do PS e do PSD, em vez de alargar a malha para permitir que mais professores que querem vincular e estão à espera de vincular, vinculem, não, ameaça de despedimento, aqueles que já têm direito a vincular, se não alterarem as regras com que vão fazer, quer dizer, com pouquíssimo tempo de antecedência. E nós achamos que isto não é forma de gerir a escola pública, porque é preciso previsibilidade, é preciso estabilidade. Em ano de pandemia não se alteram regras destas, não se ameaça de despedimento professores só porque eles não estão dispostos a mudar a sua vida para o outro lado do país sem receber mais um tostão por isso. E consideramos que esta atitude, que já o ano passado o Governo foi obrigado a recuar por uma alteração semelhante, quer dizer, não era tão grave porque não ameaçava de despedimento, mas semelhante na medida em que obrigava a deslocar professores que não estavam preparados e que não tinham gerido o seu percurso para isso. E o Governo acabou por ter que ser obrigado a recuar, e nós aquilo que propomos é que o Governo pare de fazer estas mudanças avulsas, que no fundo querem remendar o sistema à custa dos professores, da estabilidade, do seu conforto, da sua vida, e que encare os problemas que realmente existem na escola pública com coragem. E, portanto, que tenha a disponibilidade de sentar à mesa das negociações para uma negociação coletiva. E essa é a nossa primeira proposta, é que o Governo inicie uma negociação coletiva para a revisão do regime de concursos, que faça uma revisão completa e, portanto, que procure corrigir os problemas de fundo. Em segundo lugar, que permita a celebração de contratos em 2021 e 2022 com todos os docentes que não vinculem em 2021, tal como acontecia até agora, e que permita que os professores concorram a todas as vagas abertas e inclua horários incompletos para efeitos da mobilidade interna. Isto tem a ver com aquela outra alteração que foi feita, o ano passado. Só aqui duas notas finais. É impossível dizer que o Bloco de Esquerda está apenas a resistir à mudança, porque várias vezes aqui trouxemos projetos que resolviam estes problemas de uma maneira muito mais eficaz e muito mais justa do que aqueles que o Ministério procura fazer. O que nós estamos a tentar evitar é que se acumulem erros que vão degradando a profissão docente e que vão afastando os professores da carreira docente, e que nós, quando olhamos por nós, quando dermos por nós e olharmos para a escola pública, evitemos chegar à conclusão de que é tarde demais para resolver os problemas.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Agora, dando corpo ao ponto 9, projeto de resolução 1122 desta legislatura, segunda sessão legislativa do PSD, pela realização do concurso de professores, o tema é o mesmo, que melhor corresponda às necessidades do pessoal docente nas escolas. Vai falar o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, António Cunha, quem eu chamo desde já, está-nos a acompanhar por via digital. Temos a imagem, agora falta o som.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Pode usar a palavra, então.
Muito obrigado. Começo por cumprimentá-lo e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes aí na sala e também aqueles que se encontram online. Relativamente ao projeto de resolução número 1122 do PSD, portanto, há um problema sério que tem a ver com os múltiplos problemas estruturais que o nosso sistema educativo tem apresentado ao longo dos últimos anos, nomeadamente para o exercício da profissão e da carreira docente. Aliás, o PSD tem levantado várias questões relativamente à média de idade dos docentes, também a diminuição dos candidatos aos cursos com via profissionalizante para o exercício da profissão docente, a instabilidade profissional e recordar aqui que até 2025 mais de 30% dos professores irão sair do nosso sistema educativo. Portanto, os cursos de formação inicial têm cada vez menos candidatos. Aliás, já há falta de docentes em alguns grupos de recrutamento para o preenchimento de necessidades, por exemplo, de substituição. Tem sido, infelizmente, habitual haver turmas que não têm aulas durante ano inteiro. E, portanto, o que é facto é que não há medidas que tenham sido apresentadas e, apesar de o Sr. Ministro da Educação ter sido questionado pelos deputados do PSD no âmbito da gestão do Orçamento de Estado, uma vez que até estava lá anunciado que iria haver medidas para rejuvenescer o corpo docente e aumentar a atratividade da carreira docente, o que é facto é que até agora não temos visto rigorosamente nada. Nem para que haja mais alunos nos cursos de formação inicial, nem medidas que promovam a estabilidade dos quadros de pessoal nas escolas, nem muito menos as tão famosas medidas anunciadas para que potenciassem a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos docentes. E tudo isto entronca naquilo que estamos aqui a discutir, que tem a ver com os concursos dos professores. E, portanto, perante todo este cenário, o que nós verificamos é que há uma enorme mobilidade docente, portanto, e essa mobilidade docente não tem merecido, do nosso ponto de vista, qualquer preocupação por parte do Ministério. E, como também já foi dito, os concursos de professores são uma autêntica manta de retalhos, portanto, com medidas avulsas, de aparência para resolver um pequeno pormenor aqui e outro pormenor lá, mas não está a ver, digamos, o seu todo. E, portanto, chegamos à conclusão de que o aviso de abertura número 4.493, portanto, que foi publicado pela Direção-Geral da Administração Escolar e que regulamenta o concurso de educadores de infância e de professores dos ensinos básicos e secundários, portanto, é uma autêntica desilusão. Não apresenta medidas que aumentem a atratividade, como eu referi há pouco, da profissão docente e vem ainda mais agravar a condição profissional de muitos docentes. E depois o Governo fez parangona disso, anunciou já o ano passado, com base no acórdão, e agora aqui refiro-me estritamente ao concurso de mobilidade interna, que informou, com base no referido acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, que a partir deste ano letivo 2021, aliás, do próximo 2021-2022, a colocação do centro dos quadros no concurso de mobilidade interna seria efetuada apenas em horários completos. E, portanto, o que se questiona aqui é sabermos se o Governo sabe que um professor de quadro, seja ele quadro de agrupamento ou quadro de escola não agrupado ou quadro de zona pedagógica, ele cumpre sempre um horário total de 35 horas de serviço semanal. E essas 35 horas têm uma parte de componente letiva, têm outra parte de componente não letiva, que se divide em duas. A componente não letiva do estabelecimento e a componente não letiva a nível individual. Portanto, essas componentes, nomeadamente a componente não letiva a nível do estabelecimento, é para coadjuvação, é para apoio a alunos, são para desenvolvimento de atividades do plano anual. Portanto, ora, ao insistir na teimosia de disponibilizar apenas horários completos, as tais 22 horas, quer dizer, parece que o Governo quer acabar em parte com apoio a alunos, com coadjuvações, com tutorias, com clubes, entre outros. Portanto, Aliás, projetos esses que é o próprio Ministério da Educação a propor e a solicitar, às vezes de maneira bastante assertiva, às próprias escolas, quando as escolas já não são assoberbadas de trabalho imenso. Portanto, do nosso ponto de vista, ou para este governo parece que as competências dos alunos só se desenvolvem com as disciplinas do currículo. Parece haver aqui alguma incongruência. E apesar do governo alegar uma adequada gestão de recursos humanos, ao disponibilizar apenas os horários completos na mobilidade interna, ele não demonstra nem com factos, nem com estudos, nem com números. E, portanto, para nós, este concurso reflete uma ação governativa que, em matéria de educação, nos últimos anos, vai modificando apenas o estritamente necessário, vai ludibriando alguns problemas estruturais que não são assim tão poucos, e evidencia, do nosso ponto de vista, um trabalho amador e provisório. E, portanto, isso vai comprometer o futuro e o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens, porque ao atirarmos professores com médias de idade, e eu tive o cuidado de ir ver, por exemplo, ao concurso da mobilidade interna de 2017, só para nós termos uma ideia, no grupo 100, que é, portanto, de educadores de infância, foram colocados 1.328 docentes no concurso de mobilidade interna, em que o primeiro tinha 62 anos, e o número 1.328 tinha 41 anos. No grupo 100, foram colocados 3.911, o primeiro tinha 60 anos, e o 3.911 tinha 37 anos. Mas, por exemplo, no grupo 230, Matemática e Ciências, foram colocados 909, na altura o primeiro tinha 59 anos, o terceiro da lista tinha 70 anos e o número 909 tinha 38 anos. Portanto, é com estas pessoas, é com estas idades que nós temos que pensar se faz sentido, não é? Do nosso ponto de vista, não faz. Portanto, o governo, ao disponibilizar apenas horários completos na mobilidade interna, achamos nós que não está a cumprir nem respeitar o princípio da seleção dos docentes ou professores ao concurso por lista de graduação. E, portanto, por isso é que o PSD recomenda ao governo que proceda às alterações indispensáveis no concurso de mobilidade interna para permitir que as colocações se façam aos completos e incompletos, respeitando, como disse, a graduação profissional dos docentes opositores ao concurso. E depois temos o problema também dos professores da norma de travão. Portanto, mais uma, do nosso ponto de vista, mais um castigo para os professores. Ou seja, ou concorrem ou então serão impedidos de concorrer. Ora bem, até parece que nós não temos falta de professores, principalmente no sul deste país e aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo. Portanto, não nos parece correto. E depois também é verdade, este governo não se senta à mesa de negociações, não fala com as entidades que representam os docentes e, portanto, continua, parece que, a navegar sozinho e bem disposto. E, portanto, era isto que eu tinha para apresentar e dizer que também a tal recomendação, de acordo com o enquadramento legal, pronto, proceda às alterações indispensáveis no concurso externo para que possibilite que todos os docentes não vinculados no concurso de educadores de infância e de pessoas do ensino básico e secundário que sejam incluídos em todas as fases subsequentes durante o ano letivo 2021-2022. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Estão apresentados os projetos de resolução do PCP, sobre a matéria, do Bloco de Esquerda e do PSD. E está aberta a discussão.
Antes da intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu gostava de fazer só um ponto.
Muito bem. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Uma vez que, de acordo com a última intervenção, houve um conjunto de factos que se alicerçam, pelo menos no nosso entendimento, ou que aliás podem contrariar aquele que são dois acordos do Tribunal Central Administrativo Sul. Aquilo que eu pedi à Comissão é que pudesse coligir estes mesmos acórdãos, por forma a poder distribuir a todos os meus deputados para podermos apreciar devidamente depois esta matéria em conformidade.
Logo que seja oportuno.
Em tempo útil.
Ok. Muito bem, em tempo útil está registado. Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, nós não estamos a discutir uma decisão de um tribunal, estamos a discutir uma decisão do Governo. Eu acho que todos nós conhecemos todo o processo que deu origem a esta alteração do Governo. E dentro da autonomia dos grupos parlamentares apresentámos projetos. O Partido Socialista e o Governo encontram naqueles acórdãos justificação para uma ação política que é politicamente determinada e, portanto, não tinham nenhum, na nossa perspectiva, uma coisa não tem nada a ver com a outra e o acordo, aquelas decisões do Tribunal são álibis para neste momento fazer aquela alteração. Há outras decisões do Tribunal que dizem que o Governo não deveria fazer os descontos da maneira como faz aos professores com os horários incompletos e esses não serviram para o mesmo efeito. E, portanto, seja como for, a questão é, nós estamos agora a debater isto e ninguém vai ler um acordo num tribunal em tempo útil, ou se, até às 6 da tarde. Eu acho que todo... mas é que quando o Sr. Deputado Bess disse tempo útil, eu não entendi se o tempo útil é o tempo da discussão que é este.
É facultar o documento. O Sr. Deputado já terminou, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Todos nós conhecemos os acordos do Tribunal. Quer dizer,
isto nós vamos corresponder ao pedido e o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins tinha pedido a palavra. Pereira?
Sr. Presidente, apenas para dar nota que me parece que o objetivo desta discussão não seja de terraplanar aquilo que foi decidido pelos tribunais, aliás, porque isso tem um aprofundamento. E o pedido de informação adicional não obstaculiza em nada o direito de cada grupo parlamentar de apresentar as suas iniciativas, tanto mais que nós nem vamos votar hoje nada. Ou seja, antes da votação desse material poder ser distribuído, e eu parece-me que a Comissão poder dotar os deputados dessa informação, aliás, só acrescenta capacidade dos grupos parlamentares de informadamente interpretarem, não que não o façam, não é esse o ponto que aqui defendo, mas pelo menos terem esses documentos na sua posse para interpretarem também, até porque, como imaginará, nós utilizaremos esse argumento também como base da nossa argumentação.
Assim será. Está aberta, portanto, a discussão dos três projetos de resolução e depois, no final, será devolvida a palavra, pela mesma ordem, aos partidos que fizeram justamente a apresentação. Portanto, aberta a discussão, quer de forma presencial, este é um repto para os seus deputados e suas deputadas. Eu não sei se, por via digital, temos algum pedido da palavra. A senhora deputada Sílvia Torres, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, a valorização dos profissionais que trabalham nas escolas e, em particular, a criação de condições para a estabilidade da função docente assume um papel insubstituível na promoção da qualidade da escola pública, na estabilidade dos projetos pedagógicos e também na melhoria da qualidade das aprendizagens. E continua, por isso, a ser uma aposta deste Governo, iniciada já na anterior legislatura. Neste sentido, é importante lembrar, entre outras medidas promotoras da estabilidade da condição docente e de eficácia na gestão dos recursos disponíveis, foi promovido um reforço da dotação de pessoal docente e que terá continuidade. Na anterior legislatura foi ainda revogado um conjunto de diplomas que condicionavam o exercício da função docente, designadamente a bolsa de contratação de escola, a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades e a requalificação. Em paralelo, foi adotado um conjunto de medidas que concorrem também para garantir melhores condições de exercício da função docente, das quais se destacam a redução progressiva e articulada do número de alunos por turma, o reforço da formação de pessoal docente, a introdução de um novo modelo de avaliação externa das aprendizagens dos alunos no ensino básico e a fixação de um conjunto de medidas que visam a melhoria das condições de trabalho dos professores. Realçar também que o descongelamento da carreira com o respectivo reposicionamento permitiu a progressão de milhares de docentes em 2018 e 2019 e foram ainda criadas as condições de acesso aos 5º e 7º escalões, regulando-se também o modelo de recuperação do tempo de serviço dos docentes carreira dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. A valorização da carreira docente fica também marcada de forma muito positiva pelo número de vinculações e contratações. Na anterior legislatura, 2016-2019, foram vinculados mais de 7.600 docentes, aos quais acrescem 899 docentes que vincularam já este ano, fazendo ascender o número de vinculações a um total superior a 8.500 docentes desde 2016. Todas as medidas que acabo de elencar são reveladoras dos avanços e da importância concedida nos últimos 4 anos à valorização da carreira docente, com um impacto muito positivo nas escolas e na qualidade das aprendizagens. É este o desígnio do Partido Socialista, conciliar aquilo que são as necessidades do país com as necessidades da escola pública. Relativamente ao concurso deste ano, 2021-22, importa começar por referir que abriram 2.424 vagas de quadro de zona pedagógica que correspondem a necessidades permanentes e efetivas no âmbito do concurso externo, um aumento muito significativo face às 872 vagas do ano anterior, que por sua vez já tinham sido superiores às 542 abertas em 2019. Por sua vez, para o concurso interno, pessoal docente, foram apuradas 6.237 vagas, o que também representa um crescimento de lugares disponíveis para professores do quadro. O Ministério da Educação não procedeu a quaisquer alterações ao quadro legal e regulamentar de recrutamento e mobilidade do pessoal docente, apostando uma vez mais na normalidade, estabilidade e previsibilidade destes concursos, a fim de existir uma colocação atempada de docentes. É importante referir que, na sequência da publicitação dos dois acórdãos do Tribunal Central Administrativo Sul, definiu-se que, nos concursos de mobilidade interna e contratação inicial, são disponibilizados apenas horários completos. No concurso externo, os docentes que concorrem na primeira prioridade devem manifestar preferências pelo maior número de quadros de zona pedagógica, de forma a garantir a sua colocação proporcionada pela abertura de vaga decorrente do cumprimento da designada norma de travão. Depois de 3 anos completos e sucessivos, os professores têm de vincular nos quadros do Ministério da Educação. Para tal, é gerada a vaga no quadro de zona pedagógica em que se encontram a lecionar, enquanto contratados a termo. No entanto, os docentes não são obrigados a candidatar-se ao lugar que geram. Até este ano, o que acontecia é que não ficavam colocados em nenhuma das suas preferências, tinham sempre a garantia de que a administração os colocava no quadro de zona pedagógica onde tinham gerado a vaga, mesmo que não a tivessem indicado nas preferências. Mas, por decisão do Tribunal, agora a administração não pode colocar um professor onde ele não manifesta preferência. Neste momento, cessa esta prioridade automática, que era conferida aos docentes para o quadro de zona pedagógica, onde geravam a vaga, e a administração não o poderá colocar lá, caso o mesmo não tenha indicado aquele quadro de zona pedagógica nas suas preferências. A colocação dependerá da sua manifestação, da manifestação de preferência e da sua graduação, que é efetuada atendendo à respectiva classificação profissional e ao tempo de serviço. A colocação de professores numa lista graduada nacional geraria ou redundâncias e docentes sem componente letiva, ou obrigaria a uma rotação pura e imprevisível para todos os docentes em todo o território do continente, com a mesma periodicidade dos concursos em que fosse aplicada. Num ano de pandemia tão atípico, continua a marcar as nossas vidas de forma tão preocupante, quer a nível social, quer a nível económico, optou-se por não fazer grandes reformas, ainda que a revisão do modelo de recrutamento esteja inscrita no programa do Governo, mas não a todo custo e, sobretudo, quando outras prioridades assumaram e às quais tem sido urgente dar resposta. A opção passou por mudar apenas as questões pendentes nos tribunais, regularizando essas situações. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Silvia Torres, do Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se temos... Do PS, peço desculpa. Mais alguma intervenção? O espaço de discussão dos três projetos está em aberto. Não sei se temos por via digital. Se não, passávamos a palavra ao primeiro dos projetos apresentados. Certo? Então, vou dar a palavra à senhora deputada. Não quer concluir? Exatamente, vou-lhe dar a palavra para isso. Não estou a registar pedidos de intervenção para esclarecimentos e para a discussão própria destes momentos. Não havendo, voltamos à forma inicial, por ordem da apresentação, fazem o encerramento da discussão dos respectivos projetos de resolução. É assim, não temos por via digital ninguém a querer intervir, e portanto eu dava então a palavra ao deputado Alto.
Posso?
Quem está para falar?
António Cunha, fazer uma questão, se fosse possível.
Uma questão, antes da intervenção final, a que tem direito?
Sim, eu não sei se posso fazê-la agora. Há uma dúvida que me...
Não sei, essa é uma questão que nunca vamos responder. Não sabemos. Sr. Deputado António Cunha, diga então da sua justiça.
Não, era só, era aqui uma espécie de pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Ana Mesquita, quando diz que no seu projeto, no projeto do Partido Comunista Português, as recomendações, diz que garante a possibilidade de candidatura dos professores de vagas abertas, incluindo no âmbito do concurso externo, não estamos a ver o que.
Nós estamos a ter a dificuldade em ouvi-lo, Sr. Deputado António Cunha. Pode continuar a ver se conseguimos melhor são?
Não me estão a ouvir. Pedido de esclarecimento à Sra. Deputada. No sentido de ver se era possível da recomendação, não conseguimos ter o que é que efetivamente
muito
este
bem.
Número 3 aqui, se fosse
muito
possível,
bem, penso que já percebemos e de forma complementar a senhora deputada Cláudia André do grupo parlamentar do PSD pode usar a palavra, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Dado o problema de som que estamos a ter com o senhor deputado, e sabendo qual é a dúvida, vou então tentar replicar a dúvida do Sr. Deputado António Cunha. A dúvida colocada tem a ver com o número 3, e qual é efetivamente a medida que se propõe neste número 3, ou seja, que tipo de proposta é, porque não conseguimos entender o conteúdo deste número 3.
Está a questão colocada. Devolvo então a palavra ao primeiro projeto de resolução hoje apresentado, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Ana Mesquita, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar aqui elaborar a questão em relação à discussão e depois darei de resposta à que foi colocado diretamente. Bom, mas em primeiro lugar, porque eu creio que esta questão não colidirá naquilo que será depois a votação dos vários projetos, que vão tudo no mesmo sentido, e depois na especialidade, se for preciso fazer algum acerto, também se faz. Mas preocupa-nos mais, porque eu acho que esse é o facto mais relevante da discussão que tivemos aqui hoje à tarde, o posicionamento do Partido Socialista em relação a esta questão. Porque... não há aqui, não houve na discussão o reconhecimento mínimo dos gigantescos problemas que estão colocados. E isto preocupa-nos porque, provavelmente, se calhar só, da última vez só eu e a Joana é que tivemos presentes na confusão que foi a discussão da mobilidade interna, que estávamos aqui em comissão e tudo mais, mas... Foi um problema seríssimo, foi uma complicação, um transtorno para a vida daquelas pessoas, e o governo nunca admitiu até ao final, aliás, fez todos os expedientes possíveis e imaginários para não nem sequer aplicar aquilo que foi decidido na Assembleia da República. E infernizou com essa opção a vida a muitos e muitos professores que agora, novamente, veem tudo andar para trás. Não vale a pena fechar os olhos perante o problema que está colocado, que é, houve alterações aos mecanismos dos concursos que o governo não negociou com os sindicatos. E, portanto, este reconhecimento seria saudável que tivesse sido feito. Há um enorme problema de precariedade que não tem uma resposta à medida do necessário com a forma que foi decidida pelo Governo de realização destes concursos. E, portanto, não chega a dizer, bom, olha, aplicou-se a lei, está. Não é essa a questão. Nós há muito tempo superámos esse ponto de discussão. Nós estamos a falar é de problemas efetivos e da sua resolução. E, para isso, o Partido Socialista mostrou a total insensibilidade nesta discussão. E isto a nós preocupa-nos. E indicia que, efetivamente, bom, lá terá de ser, não é? E se não houver uma grande mobilização dos professores, uma grande iniciativa de luta e uma grande pressão em relação a isto, estamos a ver que vai ser muito difícil haver aqui algum tipo de sensibilidade por parte do Governo para resolver os problemas mais básicos dos concursos que aqui estão colocados. E, portanto... aquilo que se tira de hoje à tarde é precisamente esta postura do Partido Socialista de negação dos problemas e de não esforço, não reconhecimento dos erros e de não esforço para resolver as contradições que aqui estão colocadas. E, portanto, o que nos parece é que, e gostávamos de ter ouvido isso, em relação a cada uma das medidas que estão a ser propostas, até por vários projetos de resolução, até por vários sentidos políticos diversos, né, em termos de forças políticas, que normalmente têm entendimentos diversos, mas que de facto encontraram aqui alguns pontos que são comuns. E em relação a isso, não houve pronúncia concreta sobre, bom, vamos avaliar nem o mínimo da negociação. Caramba, como é que isto pode andar? Como é que isto vai andar? Esta é a preocupação que nós temos aqui, esta é a preocupação de milhares de professores que estão lá fora a ver o tempo a passar, a ver as contradições a acumularem-se e a verem que não vai haver neste concurso a resolução daquilo que são os seus problemas e os seus anseios não se compreende. Não se compreende esta postura para não dar aqui uma resposta. É que podia ser uma das medidas, outra das medidas, alguma coisa, mas não, é a insistência e a persistência no erro. E, portanto, o PCP, aquilo que fará é continuar a lutar ao lado dos professores para que haja aqui justiça nos concursos e deixamos uma palavra a todos eles que... nós vamos continuar a insistir nestas questões, vamos continuar a apresentar projetos, seja de resolução, seja de lei, para alterar as maiores injustiças que estão colocadas ao nível dos concursos e, portanto, que podem contar com o PCP nessa batalha e não nos damos por vencidos em absoluto naquilo que possa ser o resultado a alcançar. O apelo que fazemos também é aos outros grupos parlamentares, que têm iniciativas que vão no sentido daquilo que está aqui hoje a ser colocado, para que possa haver um entendimento para se fazer recomendações ao Governo com esta força e para termos também aqui, de certa maneira, uma resposta àquilo que são os anseios efetivos dos professores e educadores e para se dar seguimento àquilo que é... o problema que foi denunciado e que está a ser denunciado e que os sindicatos têm feito chegar aos grupos parlamentares. Esta semana vários comunicados chegaram, esta semana vários e-mails de vários professores contratados chegaram aqui. Não podemos dizer que não existem estes problemas. Eles estão aqui, são visíveis para todos, têm de ter uma solução. Quanto a, finalmente, à questão do que foi colocada pelo seu deputado António Cunha. Bom, o que nós queríamos traduzir era uma proposta antiga que tem chegado por parte dos sindicatos e que tem a ver com o facto de professores de quadro não poderem concorrer às vagas do concurso externo e que, por exemplo, um professor que esteja em mobilidade interna não possa concorrer a uma vaga de concurso externo, mesmo que seja perto da sua área de residência. Portanto, isto, há aqui questões que se colocam, que também tendo em conta a graduação profissional, e isto é a preocupação que também nós temos, e às vezes geram-se problemas e situações em que há um professor de concurso externo que tem graduação profissional menor do que a mobilidade e que fica colocado. E, portanto, a preocupação que aqui está é haver este respeito pela graduação e profissional, ou seja, pode haver aqui, se a norma não está suficientemente clara ao nível da especialidade, se houver esse interesse, não temos temos problema nenhum em dar uma melhor redação para que fique evidente o que é que nós pretendemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Dava a palavra agora, então, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Joana Mortágua. Tenha bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, nós achamos que, como disse no início, que não, há muitas matérias que têm que ser alteradas no regime de concursos. Não achamos que esteja tudo bem, pelo contrário. O regime de concursos há muito tempo que precisa de uma revisão geral. E até tivemos muitas discussões sobre quando é que era o momento para essa negociação. Já aqui várias vezes discutimos que a negociação sobre a recuperação do tempo de serviço para efeitos da carreira poderia ter sido uma excelente oportunidade para o Governo abrir uma negociação mais ampla com os sindicatos, que incluísse passagens à pré-reforma, que incluísse acesso ao tempo de serviço integral, mas com outras medidas de mitigação que passavam por aqui, passavam pelas vagas de acesso ao 57º escalões, que passavam pelo combate à precariedade, que passavam pelo acesso à reforma dos professores mais velhos e que podia ter sido um momento de solução. E a pandemia não é desculpa. Não é verdade que o governo do Partido Socialista não queira fazer esta negociação global por causa da pandemia, porque já teve outras oportunidades antes da pandemia e também não a quis fazer. Pelo contrário, a pandemia devia, isso sim, ser uma razão para não promover alterações tão cirúrgicas, mas tão cirúrgicas pela forma como ela é feita, não é? Elas não são feitas por medida legislativa, portanto elas não têm sequer esse peso de negociação. São alterações aparentemente cirúrgicas, de tal forma que aquilo que se diz é que se está apenas a dar cumprimento a um acórdão e, portanto, não há necessidade de discussão com os sindicatos, mas com isto contorna-se a obrigatoriedade de discutir o regime de concursos com os sindicatos de uma alteração e de uma medida que vai ter impacto em milhares de pessoas. E, portanto, é muito estranho. Isto não tem rigorosamente nada a ver com este assunto, mas eu só me lembro do Sr. Primeiro-Ministro a dizer que o problema das barragens e do EDP ter fugido com o imposto que era devido não é um problema do Governo, é um problema da autoridade fiscal. É tudo sempre uma questão meramente burocrática e de regras aplicadas por uma entidade apolítica, que isto não existe. O Governo fez uma decisão de alterar os concursos e fez outra decisão, essa sim, absolutamente política, que é de só dizer que alterar os concursos na véspera da abertura do concurso. E, portanto, não dar sequer possibilidade aos professores de organizarem a sua vida, de terem previsibilidade e de terem outra abordagem aos concursos. Porque se a questão aqui fosse o acórdão, estes acórdãos de tribunal já existem há mais tempo. Mas o Governo só agora é que veio dizer que ia alterar os concursos. E isto demonstra que aqui a questão nunca foi os tribunais. Aqui a questão foi sempre evitar que a luta dos professores e o barulho que os professores pudessem fazer ao longo deste tempo acabasse por fazer recuar o Governo nesta medida como fez noutras. E que a ação parlamentar de partidos que, tal como aconteceu noutras circunstâncias, pudesse evitar também esta alteração. E, portanto, há aqui várias matérias que demonstram que esta é uma intenção política do Governo que não admite que há um problema, diz sempre que são casos avulsos. Não há falta nenhuma de professores, é sempre um problema avulso, não é um problema estrutural, nunca conseguimos que o Governo admita que há aqui um problema estrutural da escola pública e, da mesma forma, agora não diz que está a tentar resolver esse problema pela porta do cavalo com medidas que são prejudiciais para os professores. O que diz é que está a fazer um mero cumprimento de uma regra, é a autoridade tributária. A autoridade tributária não é o Governo. E, portanto, nós achamos que estamos disponíveis para... O nosso projeto é minimalista, nesse aspecto. Ele só se refere às matérias que foram alteradas em concurso agora. Não, temos outros projetos, até alguns deles que estão em discussão agora, sobre vinculação extraordinária de professores, sobre outras matérias. É minimalista precisamente porque ele pretende apenas que o concurso, que, como nós dissemos, tem problemas, mas que neste ano não seja alterado. E não seja alterado à última da hora e, portanto, que não se não se pressione ainda mais os professores com esta alteração e que o Governo abra uma negociação para fazer as alterações que entende fazer e, com certeza, legítimas, desde que elas sejam discutidas de forma transparente com o país e, sobretudo, com os sindicatos dos professores, coisa que não aconteceu.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Penso que é o Sr. Deputado António Cunha que nos está a ouvir, que vai dizer da sua justiça para concluir.
Espero que me ouçam bem agora.
Estamos a ouvir perfeitamente, pelo menos para já.
Sr. Presidente, portanto, a modos de conclusão, e pela exposição até dos senhores deputados do Partido Socialista, o que nos parece a nós é que o Governo efetivamente não quer começar o próximo ano letivo bem. Portanto, quando no estado em que estamos, pandémico, já pelo segundo ano letivo consecutivo, quando precisamos de um ano letivo que devia começar com serenidade e com os professores perfeitamente focados naquilo que é a sua prática profissional letiva, pronto, o Governo, evidente, com toda a legitimidade que terá para fazer, digamos, discricionariamente o cumprimento da lei, até é um direito que lhe assiste, mas também dizer que se há uma proposta do Partido Socialista, nomeadamente no seu programa eleitoral, para fazer alteração aos concursos de professores, porque agora alterar uma, eu não ia dizer regra, mas um hábito, um costume que vem já desde 2006, em que eram distribuídos para a mobilidade interna os horários, quer os completos, quer os incompletos. E, portanto, recordar, e a senhora deputada Ana Mesquita referiu há pouco, eu efetivamente em 2017 e 2018 não estava cá, mas era diretor de um grande agrupamento, não vi qual era as confusões que houve, as contrariedades, com professores contrariados, e depois também para preparar este projeto de resolução em conjunto com os meus colegas da 8ª Comissão, tive o cuidado de ir ver a primeira audição, ou uma das audições do grupo dos lesados do 25 de agosto, em que fiquei espantadíssimo e não percebo como é que o Sr. Ministro da Educação não é sensível a isto. Por exemplo, se não estou a ir numa escola do Barreiro, em 19 docentes colocados na mobilidade interna, houve 19 que saíram por baixas por doença. Deve-se pensar nisto. E, portanto, resumindo, estes três projetos de resolução, do meu ponto de vista, não no todo, mas em parte, vão no mesmo sentido. E, portanto, tenho aqui algumas reticências, nomeadamente àquilo que é um dos anseios do Partido Comunista Português, que é por ter a vinculação de todos os professores com 3 ou mais anos de serviço, ou 1.095 dias. Eu não sei até que ponto é que o sistema consegue, e sabendo nós que o número de alunos e turmas tem diminuído, porque também não há políticas concretas amigas das famílias para o aumento da natalidade, e por isso a nossa população está tendencialmente a diminuir, e por mais boa vontade que tenhamos todos, sabemos que é muito difícil o sistema educativo absorver todos os docentes precários, porque, do meu ponto de vista, a página da austeridade não foi virada, mas sim propagandeada, e portanto é preciso que, para além deste aspecto que nós estamos aqui a discutir relativamente à classe docente e às nossas escolas, ao nosso sistema educativo, é preciso que nós estamos a ter uma regressão demográfica preocupante, não é? E, portanto, vamos ver qual é que será o comportamento da população nas próximas décadas, porque sem implantação de medidas concretas para que as famílias possam criar família, obviamente, e do nosso ponto de vista, no que diz respeito ao pessoal docente, este concurso veda isso. Portanto, eu há bocado referi idade, 62, 60 anos, 57 anos, pessoas completamente com a sua vida feita, que agora têm que se deslocar, alguns deles, a grande maioria deles, centenas de quilómetros. Portanto, apesar de efetivamente haver um acórdão, o que nós queremos é que o Governo tenha o bom senso de pensar nisto. Porque, como a senhora deputada Joana Mortágua referiu, bem, se fosse para desistir acordos, se calhar não estávamos aqui. Agora, é preciso é que haja o bom senso, não é, de pensar o que é melhor para os nossos alunos. Isso é que é importante. E, portanto, a dizer que, e repetir para finalizar, a ver se conseguimos arranjar aqui forma de resolver um problema que irá afetar milhares de professores se o Governo continuar a embarcar nesta teimosia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha. Temos com esta intervenção a discussão concluída do ponto 7, 8 e 9, os três projetos de resolução com a mesma temática. Estamos em condições de passar ao ponto 10. O ponto 10 e seguintes, até ao ponto 18, são... Portanto, nós temos um conjunto de votos, são 9, um apenas apresentado de forma isolada, e depois temos, com a mesma temática, portanto, votos que coincidem nos objetivos. A ideia era submeter à discussão, da mesma forma que utilizámos para o projeto de resolução, submissão, a discussão e depois a votação dos votos e ouvir os proponentes dos respectivos grupos parlamentares. Eu passava a apresentar o primeiro ponto relativamente aos votos, o ponto 10, que é a discussão e votação do projeto de voto 478 desta legislatura da 2ª Sessão Legislativa, da autoria do Partido Socialista, de congratulação pela atribuição do Prémio de Cidadão Europeu ao Corpo Nacional de Escutas, CNE. Eu dou nota que o ponto 11 tem precisamente também, mas uma entidade que apresentou um grupo parlamentar diferente, tem os mesmos objetivos, que é o projeto de voto 485 desta legislatura e da 2ª Sessão Legislativa do PSD pela congratulação da atribuição do Prémio Cidadão Europeu 2020 ao Corpo Nacional de Escutas. Os objetivos são os mesmos. Eu vou dar a palavra ao Partido Socialista e depois ao PSD, para dizerem de sua justiça relativamente aos objetivos, com um texto comum, sugestões que muito bem entenderem relativamente aos objetivos desta matéria. Penso que, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é o Sr. Deputado Miguel de Costa Matos que vai intervir. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, isto é um voto que assinala um feito da maior importância por parte da Associação de Juventude do país, com o maior número de associados, o Corpo Nacional de Escutas, e de facto, todos nós sabemos a importância do escutismo para as nossas comunidades, para o desenvolvimento de personalidades dos nossos jovens, o incutir de valores, esse reconhecimento por parte do Parlamento Europeu, neste caso com o Prémio de Cidadão Europeu, merece naturalmente, acho que, o louvor de todos nós, e portanto temos toda a expectativa que de facto seja possível alcançar um voto comum desta comissão sobre esta matéria, e portanto da nossa parte manifestar essa disponibilidade de fundir os votos no sentido de se poder ter um voto único de louvor e congratulação ao CNE. Muito obrigado.
Muito bem, devidamente explicado, percebemos o contexto e a proposta também que faz. Eu dava a palavra agora à senhora deputada Cláudia André sobre o mesmo tema, a exaltação da atribuição do Prémio Cidadão Europeu ao Corpo Nacional de Escutas. É o projeto de voto 485. Sra. Deputada Cláudia André, tem a palavra, tem a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. O PSD propõe um voto de congratulação pela atribuição do Prémio de Cidadão Europeu 2020 ao Corpo Nacional de Escutas,
Uma distinção que destaca o trabalho do Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, ao nível da educação, da formação de jovens para a cidadania ativa e para o desenvolvimento de competências. A atribuição do Prémio Europeu 2020 ao Corpo Nacional de Escutas resulta de uma proposta apresentada pelo eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes. Este prémio tem como objetivo recompensar atividades excepcionais desempenhadas pelos cidadãos, grupos e associações ou organizações nos domínios da integração do cidadão europeu, da cooperação e reforço do espírito europeu e no âmbito dos valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Entendemos, por isso, que muito nos deve orgulhar a atribuição daquele prémio. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD entende que a Assembleia da República deve manifestar-se no seu reconhecimento de congratulação a todos os seus elementos do Corpo Nacional de Escutas, jovens e dirigentes, por construírem uma autêntica escola da vida para milhares de jovens portugueses, prosperando numa sociedade mais justa e mais humanista. O grupo do PSD, o grupo parlamentar do PSD, está também disponível para encontrar uma versão, enfim, que possa ser comum, mas que abranja e sublinha os pontos que aqui acabámos de citar. Muito obrigada.
Bem, temos um princípio de entendimento sobre os objetivos e a proposta que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos apresentou. Poder a Comissão, se não houver objeção, fazer subir este voto no sentido de representar a oitava, portanto, na altura da submissão. Teria que haver um texto conjunto entre os autores respectivos, entre o Partido Socialista e o PSD, um texto conjunto que pudesse depois ser assumido pela oitava comissão. À partida, não havendo objeção, penso que encaixa, de facto, a exaltação do Prémio Cidadão Europeu a uma entidade, independentemente de qual seja, mas a uma entidade portuguesa, eu acho que é um motivo suficiente para justificar a nossa exaltação e o nosso contentamento também. Eu deixava ficar, era a consideração então dos grupos parlamentares elaborarem um texto. Estou a dar uma proposta na sequência daquilo que já foi aqui apresentado. Elaborar um texto que depois pudesse recolher o consenso de todos os grupos parlamentares e subir para ser submetido na Assembleia. Penso que é essa a ideia, em nome da 8ª Comissão, que me dizem. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, da nossa parte sugerimos, tal como os projetos de resolução, que sejam os serviços a fazer uma proposta de texto único deste voto. Muito obrigado.
PSD. Os serviços farão um texto, será um texto simples que identifica os objetivos daquilo que nós queremos exaltar, certo? Estamos de acordo? Eu estou a pedir o acordo presencial, mas também estou a estender também àqueles que nos acompanham por via digital. Não há objeções relativamente a este procedimento. Ficamos então assim, de ser apresentado os votos estão, portanto, assumidos, a essência daquilo que se pretende com esta exaltação. Será elaborado um texto pela Comissão a submeter, portanto, aos autores dos dois projetos de voto para se alargar depois à validação geral dos senhores deputados e senhoras deputadas. Certo? Estão de acordo comigo? Eu estava a dar como válido. Estão aprovados os dois votos, sem objeção, estou a adiantar, e será elaborado para subir a plenário, em nome da Comissão, depois um voto junto, certo? Ok? Tendo o acordo, podemos fazer esse procedimento, estão os dois votos, então, validados e a essência daquilo que se pretende com os mesmos. Correto? Senhora Deputada Cláudia André. Votar os votos, os projetos de voto. Como a ideia é que, portanto, não há objeção, portanto, mas eu submeto o 14 sem problema nenhum, o 10 e o 11 submeto à apreciação para validação em termos de votação. O projeto de voto número 10, se o projeto de voto do Partido Socialista sobre o CNE, falando assim, e o projeto de voto, portanto, procedia à votação, era assim, senhora deputada? Nós podemos votar, ele vai com outro, vai com um espírito diferenciado, porque agrega dois votos. Mas vamos votar então o projeto de voto do Partido Socialista e votamos o projeto de voto do Partido Social Democrata. Portanto, no primeiro, quem vota contra, estou a falar também para a via digital, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O voto, projeto de voto do PSD, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora vai haver a fusão do texto para subir depois ao plenário em nome da 8ª Comissão, certo? Ok, muito obrigado. Temos agora os pontos seguintes, discussão e votação do projeto de voto 479 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Partido Socialista, de congratulação pelo estabelecimento do recorde do mundo do lançamento de peso adaptado pelo atleta Miguel Monteiro. Temos também, e no mesmo procedimento, o projeto de voto 486 do PSD, de saudação pela consagração de Miguel Monteiro como campeão do mundo no lançamento de peso classe F40. Dou primeiro a palavra ao primeiro grupo, que tem o projeto que então primeiro também do Partido Socialista. Quem vai usar a palavra é o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é notável este feito desportivo por parte do atleta da Casa do Povo de Mangualde, o atleta Miguel Monteiro, que aos 20 anos não é só campeão nacional, como também conseguiu tornar-se o homem mais forte da sua categoria, não só nesta competição, mas, aliás, estabelecendo um recorde mundial. E isso mereceu, naturalmente, o seu apuramento para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021, que temos toda a expectativa que decorram com sucesso. E, nesse sentido, será do maior interesse de todos nós congratularmos com os resultados desportivos deste atleta, E certamente que desejar-lhe o maior sucesso para as competições desportivas seguintes, que fará em nome de todos nós, em nome do nosso país. Muito obrigado.
Senhor Deputado Miguel Costa Matos, sobre o mesmo assunto, porque os objetivos são os mesmos, eu dou a palavra à Senhora Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD, para dizer da sua justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os colegas, caras e caros deputados. Efetivamente, o voto que nós apresentámos aqui de saudação pela consagração de Miguel Monteiro como campeão do mundo de lançamento de peso classe F40 é algo que a nós nos deixa cheios de regozijo e que não podíamos deixar de o fazer aqui nesta Comissão Parlamentar. Miguel Monteiro nasceu a 23 de dezembro de 2000 em Mangualde, no Distrito de Viseu, e bateu no passado dia 21 de fevereiro o recorde do mundo de lançamento do peso da classe F40, com a marca de 11,01 metros. É um feito assinalável para este atleta de 20 anos, que vem da Casa do Povo do Mangualde, pela sua mão, superou a sua anterior melhor marca pessoal de 10,70 metros, também de assinalar. No decorrer do torneio de preparação que se realizou em Pombal, sendo o seu treinador João Amaral, Miguel Monteiro é lançador destacado no desporto adaptado, ainda jovem, mas já com várias medalhas no seu currículo, contando no seu palmarés o título de vice-campeão do mundo em Londres 2017, vice-campeão da Europa, Berlim 2018 e campeão do mundo Júniors Notwheel em 2019. Com este registro, Miguel Monteiro, campeão de Portugal da sua categoria, alcançou o título mundial do lançamento do peso da classe F40, baixa estatura, e garantiu a sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, acrescentando eu, deixando todo o país cheio de orgulho. A Assembleia da República saúda e felicita o atleta Miguel Monteiro pela consagração como campeão do mundo do lançamento de peso da classe F40, reconhecendo a dimensão maior do seu feito, com muito orgulho a Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Estamos, então, na altura do procedimento seguinte, a discussão de voto. Dou a palavra a quem o entendo a fazer, e se houver um princípio de fusão do texto, era o que gostava de ouvir dos senhores deputados e das senhoras deputadas, nomeadamente dos autores dos projetos de voto. Fazer o texto comum, o mesmo procedimento do primeiro conjunto de votos. A ideia que eu queria deixar era, relativamente ao texto comum que se vai fazer, se virá à comissão ou se circula pelos coordenadores no sentido de validar esse texto. Circula pelos coordenadores para a validação do texto, certo?
É desejável assim? E expedido que assim seja, Sr.
Ok,
Presidente.
Então será elaborado o texto pelos serviços e circulará, já validado, por isso que os votamos também, circulará pelos senhores deputados coordenadores dos grupos parlamentares, ok? Então, eu, se não houver intervenção para este ponto, o ponto 479 e 486, eu ia pô-los à votação, para se fazer, ter o mesmo procedimento, um texto comum que depois circulará pelos seus coordenadores, ok? Então, se não houver votos contra, ponho à consideração o 479, não há votos contra, não há abstenções, é aprovado por unanimidade. O projeto de voto 486, o primeiro do Partido Socialista, o segundo do PSD, não, vou colocar à votação, há votos contra, abstenções, estou a olhar para a via digital também, portanto está aprovado por unanimidade. Temos estes pontos ultrapassados, o procedimento é o mesmo para o primeiro grupo de dois votos, aqui já ratificados. Temos agora discussão e votação do projeto de voto 480 desta legislatura e segunda sessão legislativa do grupo parlamentar do PS de congratulação pela conquista da Copa Libertadores da América pela equipa dirigida por Abel Ferreira, que é um treinador português, como sabem. Para usar a palavra, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós temos por costume congratular-nos com os feitos desportivos dos nossos clubes e dos nossos atletas. Mas será justo de também assinalarmos, como já o fizemos no passado, aqueles que são os feitos desportivos dos treinadores portugueses. E neste caso temos um treinador português, Abel Ferreira, que com a equipa que treina venceu a Copa Libertadores da América, que é a principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul, uma espécie de champions do continente sul-americano. E é nesse sentido que faz todo o sentido que, tal como fizemos, aliás, o ano passado, com o mesmo feito por parte do treinador português Jorge Jesus, que o possamos fazer agora também, naturalmente, pelo o palmarés conseguido pelo treinador Abel Ferreira, e assim também fazendo desde já um tributo àquele que é o trabalho de todos os treinadores, que têm um papel notável na preparação física e técnica dos clubes e que assim potenciam o alcance destes resultados desportivos por parte dos clubes. Muito obrigado.
Ah, muito obrigado, peço desculpa porque não tinha ligado, eu penso que estou apenas a falar de forma presencial, mas também temos os seus deputados e as senhoras deputadas que nos acompanham, e quando falha o clicar no botão do som, torna-se mais difícil ouvir-me. Portanto, este conjunto de votos, que já anunciei, o primeiro do PSD, o segundo do PS, do primeiro do PS e o segundo do PSD, de saudação pela atribuição do Prémio Global Teacher Award 2020 ao professor José Jorge Teixeira. O primeiro que foi apresentado é o 482 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu dou a palavra ao Sr. Deputado
Francisco Rocha.
Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este voto de congratulação também é uma homenagem ao ensino experimental das ciências, particularmente difícil em contexto de pandemia. O professor Jorge Teixeira foi o primeiro docente português a vencer a terceira edição do Global Teacher Award and Teacher Inspirator Week, que, como vossas excelências sabem, é um concurso mundial que permeia a excelência no ensino e a sua contribuição para a construção de uma sociedade com base no ensino inspirador. Ao longo da sua carreira, o docente Jorge Teixeira publicou vários artigos no âmbito do ensino experimental das ciências e obteve vários prémios e distinções. Mais recentemente, em 2019, este docente integrou a lista dos 50 melhores professores do mundo e em 2018 foi considerado o melhor professor de Portugal ao ser distinguido com o Global Teacher Prize. Neste mesmo ano foi agraciado pelo município de Chaves, a sua terra natal, com a medalha de mérito municipal grau prata. Assim sendo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer assinalar este percurso notável, as suas distinções nacionais e internacionais, a sua dedicação ao ensino e ao ensino experimental das ciências e a sua incessante busca de práticas pedagógicas inovadoras, fazendo com que esta Assembleia, esta nossa Comissão, proponha que este voto de congratulação seja aprovado e sendo o mesmo demonstrativo da competência, da qualidade, do profissionalismo e da capacidade de adaptação que os docentes portugueses demonstram também em contexto de pandemia. E por isso pedia aos grupos parlamentares a sua aprovação e, se fosse possível, também a sua compatibilização com o do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A ideia passou e foi bem expressa relativamente ao texto comum. Eu agora, para justificar a apresentação do voto também do PSD, dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como é claro, concordo com o que o Sr. Deputado Francisco Rocha disse e vou reforçar mais uma vez aquilo que também já foi dito por si. O Sr. Professor José Jorge Teixeira é professor de Física e Química na Escola Secundária Dr. Júlio Martins, na cidade de Chaves. É licenciado em Engenharia e em Física pela Universidade de Coimbra e mestre em Física pela Universidade do Minho. Em 2006, fundou o Clube do Ensino Experimental das Ciências na Escola Secundária Fernando Magalhães para proporcionar o ensino experimental aos seus alunos, visando a aproximação da ciência aprendida na escola da comunidade e melhorar os conhecimentos e competências experimentais dos alunos. O professor José Jorge Teixeira tem, ao longo do seu percurso profissional, procurando a inovação e incutir o estímulo aos alunos pelo aprender, pensar e agir. A sua metodologia de ensino baseia-se na articulação do ensino das ciências experimentais com base no desenvolvimento de projetos e atividades ilustrativas com os temas dos programas oficiais de Física e Química. A sua estratégia metodológica levou ao envolvimento significativo dos estudantes em atividades do Clube Experimental de Ciências, com um impacto muito positivo no desempenho escolar dos estudantes participantes. Em 2018, foi vencedor do Global Teacher Prize Portugal, prémio que distingue projetos educativos inovadores, e em 2019 foi um dos 50 professores finalistas do concurso internacional Global Teacher Prize 2019, promovido pela Varkey Foundation. A partir das parcerias estabelecidas e dos prémios obtidos com o Clube do Ensino Experimental das Ciências, fundou em 2019 um Centro de Recursos e Atividades Laboratoriais Móveis, que tem por finalidade promover a inclusão, a flexibilização curricular e o acesso a recursos experimentais. Em 2020, o professor José Jorge Teixeira venceu a terceira edição do Global Teacher Award and Teacher Inspiration Week. Apresentou candidatura com o projeto denominado Trabalho Prático de Ciência e Tecnologia na Era Covid-19, e foi distinguido como sendo um dos professores que se destacam pela excelência e pela eficácia do seu ensino, no envolvimento com a comunidade e ainda no desenvolvimento de programas educacionais. Atendendo ao seu contributo inestimável no ensino da ciência, o qual, com a sua perseverança, criatividade e competência, permitiu um estímulo para que a ciência ultrapasse as barreiras da sala de aula e interaja pela comunidade, Pelo exposto, o Grupo Parlamentar propõe este projeto de voto de saudação ao professor José Jorge Teixeira, e que vai de encontro também ao projeto apresentado pelo deputado Francisco Rocha.
Muito bem, então, se me permitissem, iríamos associar o mesmo procedimento que já tivemos com outros, fazendo-se um texto comum, validando-se os votos de seguida e depois fazendo subir, portanto, em nome da Comissão, não havendo objeção, como é óbvio, portanto, ao plenário. Vamos então votar, como foi o procedimento até agora, o primeiro, o voto do Partido Socialista. Volto a repetir, pela congratulação da atribuição do Global Teacher Award 2020 ao docente José Jorge Teixeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o mesmo procedimento para o projeto de voto do PSD, pela saudação de atribuição do prémio Global Teacher Award ao professor José Jorge Teixeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados por unanimidade. Vai haver a proposta de texto comum para depois ser validado, conforme os procedimentos anteriores, pelos seres coordenadores respectivos dos grupos parlamentares. Correto? Podemos passar ao ponto seguinte, que é o que encerra a nossa ordem. Okay. Que é o que encerra a nossa ordem do dia de hoje, a discussão e votação do projeto de voto 484 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Partido Socialista, de congratulação pelo aniversário, que é o centésimo aniversário do Clube Desportivo Arrifanense. No mesmo sentido, também o Grupo Parlamentar do PSD tem um voto de congratulação pelo centésimo aniversário do mesmo clube. Portanto, eu dava primeiro a palavra ao senhor... Quem é? Susana Coelho. Chamava para apresentar o voto de congratulação ao Clube Desportivo Arrifanense, por os seus 100 anos de vida, a senhora deputada Susana Correia. Senhora deputada, tenha a bondade, a partir do momento que entenda, pode usar a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Este projeto de voto, esta proposta de voto de congratulação pelo aniversário centenário do Clube Desportivo Arrifanense refere-se à forma de congratular esta associação pelo seu centésimo aniversário. Em 2 de abril de 2021, este clube complementa 100 anos de história, 100 anos de história que tem sido uma referência ao longo do tempo no desenvolvimento da atividade desportiva. Este clube tem desenvolvido um trabalho notável, com um realce especial, tanto na formação de jovens atletas, como em ações de inclusão e de integração social, tendo uma especial atenção na área da cidadania, contribuindo ainda de uma forma meritória para o associativismo e os valores da prática desportiva e coesão territorial. Tem deixado ao longo destes 100 anos, e esperamos que continue a fazer no futuro, um legado desportivo de excelência em benefício da população, de forma altruísta e merecedora deste reconhecimento que aqui apresentamos. Consideramos os seus elevados serviços prestados ao desporto e foram também considerados já como um exemplo de correção, como a atribuição de uma medalha de bons serviços desportivos pelo Governo da República. Face ao exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista consideram que é justa a atribuição de um voto de congratulação a uma associação que complementa e completa um trabalho de 100 anos, e esperemos que continue para o futuro profícuo, ao serviço da população nas diversas áreas onde intervém. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós, Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para o mesmo efeito, em defesa do projeto de voto 490, da autoria do Grupo Parlamentar do PSD, eu chamava, porque nos acompanha por via digital também, a senhora deputada Carla Madureira, do respectivo grupo parlamentar. Senhora deputada, estamos a vê-la.
Boa tarde a todos e a todas.
Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma boa tarde a todos e a todas. De facto, está aqui também um projeto de voto do Partido Social Democrata de congratulação pelo centésimo aniversário do Clube Desportivo Arrifanense. No próximo dia 2 de abril, este clube da Freguesia de Arrifana do Conselho de Santa Maria da Feira, no Distrito de Aveiro, vai assinalar 100 anos de história. Destaca-se nas comemorações deste centenário, edição de um livro com a história do clube, da autoria do também feirense Roberto Carlos Reis e também a edificação de um monumento alusivo. Ao longo destes 100 anos, o Clube Desportivo Feirense proporcionou a milhares de crianças, jovens e adultos a prática de modalidades tão distintas como o atletismo, o handball, o basquetebol, o ciclismo, a dança, o futebol ou outros como o hockey em patins, o kickboxing, o snooker ou até o voleibol. Em 100 anos de vida, o Clube Desportivo Feirense sempre se distinguiu pela promoção do desporto, mas também de valores da cidadania, do respeito e da fraternidade, e deste modo conseguiu engrandecer e dignificar a freguesia de Rifana do Conselho de Santa Maria da Feira. Por isso, o Partido Social Democrata entende ser da maior justiça que a Assembleia da República congratule o Clube Desportivo Rifanense pelo seu 100º aniversário, pelo seu notável trabalho e dedicação ao movimento associativo, à formação e à inclusão de jovens.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Agora, relativamente ao procedimento destes dois votos que têm um objetivo comum, é exaltar 100 anos de vida, eu diria que de uma instituição ainda tem uma história naturalmente muito, muito rica para repartir com aqueles que fundaram e que naturalmente já não estão entre nós, fundaram esta instituição desportiva, mas sobretudo um exemplo para o futuro de exaltação hoje e no presente desta entidade desportiva muito popular. Eu colocava à consideração dos grupos parlamentares o destino que entendem dar a este voto, se fazemos de forma associada ao que fizemos com os outros, ou se pretendem votar e agora aqui. Gostava de vos ouvir. O mesmo procedimento adotado, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, também estou a colocar a questão, o mesmo procedimento, texto comum, e depois enviado para os respectivos coordenadores no sentido de subir ao plenário o nome da comissão. Estão a validar este procedimento, então está validado. Vamos à votação. O primeiro voto do Partido Socialista de saudação dos 100 anos do Clube Desportivo Rifanense. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O voto que se segue da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata de congratulação pelo 100º aniversário da mesma instituição desportiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Finalizamos a nossa reunião. Os outros assuntos têm a ver com a audição regimental que vamos ter e que está programada para o dia 30. Vamos e queremos a confirmação de facto oficial, para além da marcação que foi oficial também, a ratificação desta data para informarmos atempadamente os respectivos grupos parlamentares. A questão que eu coloquei no início era se, conjuntamente com esta audição, se metemos os pontos mais urgentes antes ou depois, ou se fazemos só a audição regimental. Ok, nós vamos dar nota, vamos dar nota dos assuntos mais urgentes, naturalmente, e dar conhecimento aos respectivos coordenadores no sentido de se poderem pronunciar também. Certo? Pronto. A Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, vai falar. Tenha a bondade.
Concordo com a proposta. Tinha outra questão para fazer.
Tenha a bondade, pode colocar.
Qual é o ponto de situação de audição com o Sr. Ministro das Finanças?
O Sr. Ministro das Finanças não respondeu, apesar de várias tentativas do serviço e uma tentativa pessoal do secretário, junto do Sr. Secretário de Estado dos assuntos parlamentares, nem tivemos resposta ainda. Era bom que a situação se colocasse até noutro patamar, e vamos ter uma reunião muito próxima, no sentido de, obviamente, termos uma resposta a um pedido oficial que foi veiculado à respectiva comissão. Ok? Muito obrigado. Fica o registro, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, quer dizer? Não quer, pronto. Então encerramos a reunião por hoje. Muito obrigado, tenham um bom trabalho e uma boa semana, um bom resto de semana. Muito obrigado.